Boa tarde, bom dia, boa noite para todos e todas que estão nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais um Conexão Xangai, a sua dose semanal de contracultura econômica. Aqui eu sou André Roncalha, seja bem-vindo ao meu canal. Paulo Gala também transmitindo pelo canal dele. Quem estiver nos acompanhando por lá, sejam também bem-vindos e bem-vindas. E também Elias Jaburi e Wallace Moreira aqui conosco para repassar os eventos da semana ou de um século, dois ou cinco séculos atrás, o que for importante para a gente entender o que é relevante sobre a dinâmica brasileira e mundial. Tivemos uma semana muito cheia, é uma semana muito difícil, o Brasil já passou de 350 mortos levados apenas pela Covid-19, aquilo que no início, né, infelizmente, os nossos líderes, ou nem tanto, imaginavam que seria apenas uma gripezinha ou algo muito passageiro, que levaria apenas 5 bilhões, né, para resolver. Centenas de bilhões de reais depois, a pandemia ainda avança, o negacionismo ainda é uma arma importante na guerra híbrida que Jair Bolsonaro vem tocando diretamente do Planalto, e nós temos uma série de reações ao Brasil, mundo afora. O Brasil já está se tornando aquilo que essa semana foi referendada como a Fukushima biológica, ou seja, Fukushima sanitária. Nós estamos nos tornando um país, um pária internacional, com dificuldades que se desdobram em vários campos, né, não apenas da diplomacia, mas uma série de outras dimensões das relações com outros países, e aqui dentro a coisa vai avançando na direção daquilo que Jair Bolsonaro, um tempo atrás, disse que seria inevitável, que é o caos. E ele disse, as pessoas serão empurradas para a rua por causa da fome. Essa semana tivemos também muitas evidências de como a fome já avança nos lares de 20 milhões de pessoas e 110 milhões de pessoas não sabem o que comerão no dia seguinte. Como a gente retratou já no nosso último encontro, existem pessoas que estão vendendo os poucos ativos que elas têm como panelas para poder comprar alguma proteína. Então, o Brasil se encaminha rapidamente para uma situação que historicamente não termina bem e, curiosamente, de uma ironia tremenda, a gente está indo na direção de uma crise social. E essa crise social, quando eu digo crise social, não é apenas aquilo que a gente já vê, que nós vamos analisar em todas as suas dimensões aqui. Eu estou falando daquilo que ficou chamado de uma sindemia, que é quando você tem uma série de epidemias que se acumulam em diferentes dimensões da vida social. A pandemia deflagrou uma mortandade enorme de empresas, né? Mais de 800 mil empresas já vieram a ceder por conta da pressão da pandemia. Nós temos 350 mil mortes de seres humanos, possivelmente esse número deve chegar a 500 mil. Além disso, a gente já vê a fome se alastrando pelo país e as condições fitossanitárias de uma série, né, de, desde a área de produção até passando pela forma como as pessoas vivem, está fortemente comprometida para que a gente consiga enfrentar essa segunda onda, que é mais virulenta e tem maiores níveis de complexidade, porque agora já existem, né, uma série de outras mutações que já estão andando aqui pelo país, e isso vai tornando mais difícil a gente manter, né, uma política forte de vacinação. Então, dado esse contexto inicial, e aí daqui a pouco eu vou trazer alguns outros elementos para a gente refletir, eu vou passar pelo giro inicial aqui com o nosso querido Paulo Gala, Elias e o Wallace, para eles fazerem, né, a sua marcação inicial do que eles acharam importante da semana. E para a gente manter a rotatividade, a gente vai começar com o nosso querido Wallace Moreira.
Ô, André, cara, seu relato já me deixou extremamente abatido, porque eu estou abatido a semana inteira, na verdade, cara. Assim, a gente está vivendo um cenário extremamente caótico e cada dia que passa vai se deteriorando, ao mesmo tempo que também o negacionismo, né, por parte do governo, tanto da equipe econômica como também por parte da equipe do presidente, do Ministério da Saúde, e um conjunto, né, do governo, ignoram a gravidade da crise. E cada dia que passa vão surgindo vários elementos, como você mesmo colocou, né, de uma gravidade maior e da situação piorando, principalmente com o número de mortes aumentando. Né? Para além das mortes pela Covid, nós estamos tendo também morte social em decorrência do aumento do número do desemprego no país. Né? O desemprego, ele gera e causa um impacto na vida das pessoas muito grande, muito brutal, porque para além da não ter renda, ele tem impacto também nas relações sociais da vida das pessoas. Né? Então, tem muitas pessoas deprimidas, muitas pessoas tristes, muitas pessoas desistindo de viver, né, dado a gravidade da crise. E isso nos afeta, principalmente aquelas pessoas que têm o mínimo de sensibilidade social, o mínimo de empatia. Né? E é isso que eu acho que está faltando muito. Ao longo da conversa, né, eu até hoje formei uma análise que eu quero fazer depois, não agora nessa fase inicial, sobre o mercado de trabalho, a gravidade do mercado de trabalho e por que isso me preocupa muito. Né? Não só a mim, mas eu tenho certeza que a nós quatro aqui, nós conversamos sempre durante a semana, o Elias tem tocado muito nesse ponto, né, sobre a questão da necessidade de se gerar 20 milhões de empregos. O Paulo recentemente citou isso também em conversa entre nós, como você também, André, iniciou a fala citando a gravidade da crise. Então, é um elemento comum entre nós quatro, né? A questão da gravidade da crise da economia brasileira. E, ao mesmo tempo, o que nos traz maior preocupação, para além da incompetência dos que estão no poder, é ignorar a gravidade da crise. Né? E aí tem vários elementos que, ao longo do programa, eu queria trazer para a gente poder discutir, mas deixarei para fazer isso ao longo da nossa live.
Maravilha! Paulo Gala! Você que publicou um artigo essa semana com o nosso querido Gabriel Galípolo, mostrando como o símbolo é mais real do que o real. Né? O que você tem aqui para falar para a gente?
Bom, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, boa madrugada, dependendo de quando você estiver assistindo o programa, Wallace, Elias, André, é um prazer estar aqui com todos vocês. O primeiro registro que eu queria fazer é que o que tem me chocado é que a situação da pandemia no Brasil nesse ano é muito mais grave do que no ano passado, né? Primeiro por conta de toda a história que a gente já teve de um ano de dificuldades das famílias, dos trabalhadores, das empresas numa situação muito mais difícil, as que não quebraram muito endividadas, o mercado de trabalho brasileiro piorando a cada dia que passa, né? Essa nova medida do CAGED que eles fizeram, depois a gente comenta disso no programa, é uma piada, né? Eles mudaram a metodologia da pesquisa de emprego para dizer que a gente está gerando emprego, né? Eles colocaram motorista de Uber como sendo que não era medido antes, eles colocaram agora como se a gente estivesse gerando um monte de vagas e tal, porque as pessoas estão dirigindo Uber, né? Mas o ponto que eu queria ressaltar é que, por incrível que pareça, no ano passado, e principalmente graças ao Congresso, a gente acabou dando uma resposta bastante robusta para a crise. Se a gente pensar no caso do auxílio emergencial e do programa do Pronamp, que ajudou a segurar muito emprego, o auxílio emergencial, ano passado, a gente distribuiu 300 bilhões de reais para quem estava mais necessitado e em situação difícil. Né? Muito mais graças ao Congresso do que ao governo. Mas, e por que eu digo isso? Porque agora que a gente está na pior fase da pandemia no Brasil, o Congresso e o governo acham que a pandemia passou já. É um negócio surreal. A gente está tratando como se a gente estivesse num país como os Estados Unidos, em que o desemprego já caiu para 6%. Claro que a pandemia não está resolvida nos Estados Unidos, mas a economia americana está muito mais engrenada, 20% da população já foi vacinada por completo, né? No Brasil esse número está em 2%. E o Congresso no Brasil age como se o teto fiscal fosse o nosso grande drama, o controle das contas públicas fosse o grande drama, e como se a pandemia tivesse já superada, como se o Brasil tivesse voltando a crescer, o Banco Central subindo juros. Quer dizer, o Congresso e o governo estão vivendo em outra galáxia. Assim, é impressionante o contraste entre as atitudes do Congresso e do governo e a realidade. Né? E basta a gente comparar com 12 meses atrás. Né? Então, o Brasil tá na pior situação da pandemia desde o início, né? Com o maior número de mortes, com o maior número de casos, e está dando a pior resposta possível. Né? E aí eu destacaria, depois eu queria falar um pouco sobre Estados Unidos, Ásia e tal, mas mais para frente a gente conversa. Mas eu queria só destacar vários veículos, né, destacando o Brasil como o epicentro da pandemia no mundo, a própria The Economist soltando uma charge ontem, né, com o Bolsonaro, com um monte de caveiras e a morte, né, e botando, enchendo a cabeça dele de ignorância, com uma pá, né. Hoje também o Le Monde está detonando a Lava Jato hoje, né, mas na verdade todas as menções que a gente vê para o Brasil são horríveis, né. O Brasil virou a vergonha do mundo, né, a vergonha do mundo, e o mundo está ridicularizando o Brasil com razão, né. Eu, como brasileiro, me sinto extremamente envergonhado, né. Então, nessa nota horrível aqui, eu dou eu dou boas-vindas aqui e abro meus comentários iniciais.
Maravilha, Paulo. Querido Elias Jabur, suas considerações iniciais.
Boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. Boa tarde, querido Wallace, Paulo, André. É difícil falar mesmo, como disse o Wallace no começo da fala dele, né? Porque hoje, por exemplo, eu fiz um tweet para anunciar o programa de hoje e eu remontei o tweet à noção de projetamento de Inácio Rangel. E numa certa passagem desse livro dele, ele coloca que o desemprego ele deveria ser visto como... Ele falando com que para um economista de projeto, um engenheiro de projeto, a tarefa dele é observar o desemprego como algo restrito ao capitalismo, né? E que numa sociedade, uma formação econômica social de nível superior, o desemprego deve ser algo superado, algo que não afete mais as nossas cabeças, a ponto de nós temos que ter políticas o tempo inteiro para enfrentar essa questão, né? Então, nós estamos, e o momento que nós vivemos hoje é de, eu acho, André, de reafirmação desse projeto do Rangel, né? Porque eu acho que o projetamento, como você como está mesmo no nosso, no nosso, na nossa biografia do Conexão Xangai, é um projeto político, né? Que os chineses encampam, levam adiante isso, eles conseguem construir uma sociedade em que existem dispositivos de planificação econômica e de previsão ante a adversidade no ambiente internacional. 13 milhões de empregos urbanos por ano nos últimos 10 anos, e nos próximos 5 terão que entregar 11 milhões de empregos urbanos por ano, não é? Acho que é uma sociedade que nos inspira nesse sentido, por isso que o nome do programa, inclusive, é Conexão Xangai, e hoje vivemos num país em que eu acho que eu vou abrir o jogo para os três aqui, eu tenho conversa do WhatsApp, aqui pode... Aqui no,
Peraí.
Ô, Elias, peraí. É só a abertura, tá?
Você... Presta atenção no que você vai falar.
Eu acho que nós temos que nos esforçar para apresentar um programa para o Brasil. Eu acho que esse é o nosso quadro, temos que ter esse esforço mental diante da gente. E eu termino minha apresentação de imediato dizendo o seguinte, é viabilizar um programa imediato para a geração imediata de 20 milhões de empregos urbanos no país hoje. Eu acho que esse é o grande desafio que um economista condicionado pelo amor ao país e ao nosso povo deveria ter. É o recado inicial que eu dou aí para...
Perfeito. Eu achei que você já fosse soltar o raio jaburizador agora e queimar as nossas retinas aqui, não. Mas ainda bem que você não começou assim.
Não
vou falar
em off também não, viu, pessoal? Eu falei em off, nessa semana tive um debate com o Beluso e eu falei em off, só que o off foi para o YouTube, né, cara? E já rolou isso em Paulo Galo uma vez, né? Que fala um off, ó, isso aqui é um off. E com 7 mil pessoas. Não,
esses offs são um perigo, né, Elias? Esses offs.
O cara manda um áudio,
Eu falo que o Wallace escreve no chat, no WhatsApp, depois de um vinho, entendeu? E de um Campari. Você imagina o que o Wallace coloca no WhatsApp, cara.
Eu queria fazer um registro, André, se vocês me permitem, que é o seguinte: hoje morreu o John Williamson. O John Williamson, considerado o pai do consenso de Washington, né? Falando em simbologia, e lembrando que o simbólico é mais real do que o real, né? Semana passada eu escrevi lá um artigo para o Valor com o nosso amigo Gabriel Galípolo, brilhante economista. Na verdade, foi mais ele que escreveu o artigo do que eu só pus o título. E o título do artigo era Biden recoloca o quadro do Roosevelt no Salão Oval da Casa Branca. Né? Hoje morreu o John Williamson. Né? O John Williamson é considerado o pai do consenso de Washington. Para quem não conhece essa ideia do Consenso de Washington, foram ideias que foram vendidas para o Brasil e para a América Latina do que a gente deveria fazer para retomar a rota do desenvolvimento econômico. Que eram ideias mais ou menos simples e que estão, aliás, que são exatamente o programa do Paulo Guedes. Né? O John Williamson morreu, o Consenso de Washington morreu, mas só no Brasil, estranhamente, ele sobrevive. Né? Eram as ideias de privatização, controle de gastos públicos, né? Estado muito enxuto e abertura comercial. Esse era o pilar do Consenso de Washington. Havia também uma ideia de abertura financeira, né? Abertura da conta capital, liberdade de fluxo de capital, mas o próprio John Williamson nunca gostou disso. Né? O John Williamson ele foi ficando cada vez mais crítico dele mesmo e dessas ideias do Consenso de Washington. Ele acabou, ele vai certamente passar para a história como sendo conhecido como o pai do Consenso de Washington, mas ele mesmo foi virando crítico do Consenso de Washington ao longo do tempo, especialmente em relação à abertura da conta capital.
Ô, Paulo, é bom você explicar isso, porque as pessoas não vão entender, no Brasil. Como é que um neoliberal, que é o responsável pela agenda que surge, faz uma crítica, e no Brasil os neoliberais não fazem essa autocrítica, cara? É um nó na cabeça dessas pessoas, entende?
É que o Brasil é um caso de extremado de desconexão da realidade, né?
Eu acho que é questão de classe. É uma questão de classe social, entendeu? Os neoliberais americanos têm uma outra origem social. Os nossos neoliberais também, os nossos neoliberais é descendente de senhor de escravo, sabe? De, enfim, daí você tira, né? Sabe?
Mas só registrar que o John Williamson, ele foi professor aqui na PUC-Rio, né? Ele ficou alguns anos aqui, aprendeu a falar português, ele era, né, conhecido do pessoal, Edmar Baixa, Gustavo Franco, esse pessoal que era ali, né, acadêmico nesse período, final dos anos 80, ali na PUC-Rio. E ele, em várias memórias posteriores, ele, né, voltando para entender o consenso de Washington, ele disse que ele foi um tanto ingênuo ao definir aquilo como consenso de Washington, porque a ideia dele era mostrar para os países da periferia o que seria necessário para eles terem o dinheiro caso eles quisessem sair da crise creditícia que eles viviam, né? A América Latina ficou quase 15 anos, aí 12, 15 anos, fora do mercado de crédito internacional, por conta da crise da dívida mexicana em 1982. Então, ele, na ingenuidade dele, ele foi lá e falou: olha, em Washington, o que, que o pessoal fala? Entenda-se Washington, né? Banco Mundial, FMI. O que, que o pessoal está dizendo que vocês têm que fazer? Só que aí depois ele viu que a profundidade com que o FMI aplicou aquele pacote foi num grau assim que nem ele imaginava que poderia ser. Inclusive o FMI, o pessoal brinca, a sigla em inglês, que é IMF, eles brincam que é It's Mostly Fiscal, né? Basicamente é só o fiscal, é só o que importa é o fiscal, colocou a casa em ordem no fiscal, o resto brota, né? As árvores crescem rapidamente do solo, não precisa de mais nada. Então, além do John Williamson, que é uma figura, como você disse, né, Paulo, na mesma semana que a gente tem a expressão simbólica, daqui a pouco o Elias também vai trazer o que isso significa no contexto da relação com a China, em que o Biden, né, explora isso ao máximo, a simbologia do New Deal dos anos 30, né, do Roosevelt, a gente tem a morte do John Williamson, que foi uma figura importante para demarcar que o que a gente conheceu como neoliberalismo na periferia, com o consenso de Washington, e hoje também morreu Robert Mundell, que foi o idealizador, né?
Tive aula com ele lá em Colômbia, cara. Aula com ele, figuraça. Ele pintava o cabelo, passava um quilo de tinta, de maquiagem, grande figura. Tive aula com ele em 2005 em Colômbia.
E ele, inclusive, é o que desenvolveu um dos modelos, né, que nós usamos muito aqui, né, em economia, que é o modelo ISLMBP, né? Ele tem uma vertente especial desse modelo, que ele foi um dos desenvolvedores. Então, nós temos aqui, são duas perdas grandes no contexto da política econômica internacional, e perdemos também Alfredo Bosi, né, essa semana, uma perda muito pesada aqui para o Brasil. Acho que é um grande intelectual que nos deixa, mais um, né, a gente vem perdendo vários aqui ao longo dessa pandemia. Então, eu queria deixar registrado esses pontos e já levar para uma questão de outro economista que chamou muita atenção essa semana e que tem a ver um pouco com o que a gente vinha discutindo sobre a autonomia do Banco Central, né? Então, um dos diretores do Banco Central, inclusive o Fábio Cantu, que eu tive aula com ele, uma figura, ele foi numa live de corretora, se não me engano, de uma asset, né, de uma gestora, e disse que o Banco Central vai cravar, né, 75 pontos base na próxima reunião da Selic, subindo a taxa de juros aí de 2,75 para 3,5. E isso gerou, evidentemente, uma repercussão enorme, porque, novamente, é o mesmo diretor, né, que outra vez foi falar sobre o câmbio, e aqui novamente foi falar de uma maneira absolutamente informal, e quem conhece o Cantu que sabe, ele é uma pessoa incrivelmente informal, talvez até excessivamente para o cargo que ele ocupa, e ele acabou falando isso, mas o que eu queria colocar aqui para vocês não é nem o fato de que ele falou, porque no Brasil de hoje, né, em que o presidente fica gastando milhões em medicamento que não serve para nada, falando para as pessoas não usarem máscara, parece que agora, né, qualquer um faz o que quiser. E aí, quando eu fui falar com alguns economistas, a reação deles foi: ah, isso aí nem é tão grave assim, porque ele já falou isso outra vez, né? Ele falou uma outra vez sobre o câmbio, então isso nem é importante. Mas eu queria salientar por que eu acho que é importante, e a gente não deve jamais ceder a essa normalização do caos institucional que vem de cima, que vem direto lá do Palácio do Planalto. Primeiro, a autonomia do Banco Central acabou de ser aprovada. O Banco Central não atualizou ainda na sua página o duplo mandato, ou seja, que eles têm que olhar para a inflação e para o nível de atividade econômica. E segundo, seus diretores continuam se comportando, inclusive o presidente do Banco Central, como se nada tivesse ocorrido, como se uma discussão que foi bastante acirrada na época da aprovação dessa lei, que no fim acabou nem gerando tanto debate quanto precisava, como se nada disso tivesse acontecido. Então, me parece ser uma mudança muito lenta, e tudo que a gente está vendo é exatamente aquilo que os críticos da autonomia vinham temendo, que uma vez se abre a porteira, qualquer coisa vai passar, e dada a baixa qualidade do governo federal no plano executivo, a gente começa a olhar para essas coisas até como algo menor, coisas menores, quando, na verdade, elas implicam realmente consequências muito graves para o que a gente vai ver, né, em termos de retomada da economia. Então, eu quero provocar vocês aqui, está aberta a palavra.
Olha, só um ponto que eu queria fazer. Quando um diretor do Banco Central fala quanto que ele vai mexer na taxa de juros na reunião seguinte, isso é sinal de que ele está completamente desesperado, né? Isso não é sinal de informalidade, não. Isso é sinal de desespero, porque todo o arcabouço de meta de inflação, ele tem uma liturgia lá, que você faz, escreve na ata, no comunicado, depois você se reúne em sala fechada durante 2 dias, né? Eu acho que o Banco Central Brasileiro está numa situação muito, muito difícil, porque a economia está implodindo, a atividade econômica parou, né? A atividade econômica está derretendo, o desemprego vai continuar aumentando e a inflação está pressionada, né? Então, ele veio com uma história de que a economia ia se recuperar, escreveu na ata que tinha uma recuperação, só que a gente está muito longe disso. Então, ele está naquela pior situação possível do banqueiro central, que é a situação em que a inflação acelera e a economia implode. E o mercado colocando uma pressão violenta para que eles aumentem 100 pontos já na próxima reunião. O mercado financeiro quer um aumento de taxa de juros de 1%. Né? E me parece que eles estão numa situação muito incômoda, numa posição ruim. Eu acho que o fato do Kanzuki ter falado isso abertamente é um sinal de quase que descontrole. Né? Eu não me lembro de... Você pode até escrever na ata as ideias, mas o que se coloca na ata foi um consenso daqueles diretores que se decidiu colocar no papel e etc, etc. Isso é muito diferente de um diretor chegar lá e falar, né? Isso daí é quase revelando um destempero do Banco Central, né? Não me parece que seja um negócio que faz qualquer sentido e só mostra a situação dramática que a gente está, porque o Banco Central, na verdade, não sabe o que fazer. A verdade é essa, porque ele vai subir juros e a economia vai derreter na cara dele, né? O desemprego vai explodir e ele vai falar o quê daí? Então, eu acho que a gente está numa situação bastante dramática e, inclusive, o Banco Central é meio que perdido aí nessa história. Não me parece que eles estão convictos do que eles deveriam fazer. Até queria ouvir vocês em relação a isso.
Wallace, Elias.
Cara, eu não sei.
Eu falo, Wallace, você quer falar?
É rápido, vou fazer uma fala rápida, porque o que está acontecendo mostra muito até que ponto ou qual é o limite da racionalidade dos agentes econômicos que está por trás da aprovação da autonomia e independência do Banco Central, né? Que um dos princípios ali é a ideia, né, de uma racionalidade e, ao mesmo tempo, dentro dessa perspectiva da racionalidade, é da perfeita livre acesso à informação, né? Essa lógica, ela tem se mostrado equivocada. Lembre que, além disso, tem um diretor do Banco Central que mora nos Estados Unidos. O cidadão mora nos Estados Unidos. Isso saiu há 4 meses atrás, essa reportagem no Valor Econômico. O cara toma suas decisões lá dos Estados Unidos e trabalha no Banco Central, um técnico, um diretor. Para além disso, eu acho que, André, tem um outro ponto que essa semana é bem interessante, que talvez aí esteja já uma forma da grande imprensa legitime a elevação dos juros, que foi uma reportagem do jornal do Globo, né, mostrando a questão do problema fiscal como elemento que vai impactar no nível de inflação. Né? Eu não sei em que medida, cara, e aí foi ouvir, como sempre, né? Pessoal do mercado financeiro, Credit Suisse, a diretora lá do Credit Suisse, entre outros, para legitimar uma política de ajuste fiscal para controlar a inflação, né? Associando e atrelando a ideia do problema inflacionário no Brasil à inflação, quando, na verdade, tem toda uma discussão, e a primeira vez que se levou, e aí o mês passado, se levou em 0,75 os juros, um dos argumentos era que isso atrairia capital para tentar equilibrar o câmbio e reduzir o impacto inflacionário via câmbio por causa do nível elevado de desvalorização. E agora o argumento, pelo menos aquilo que eu entendi através dessas reportagens, é tentar legitimar uma política de elevação de juros por causa do problema ou da questão fiscal em uma economia, como o Paulo levantou, cara, que está parada. E a tendência é que você tenha um aumento do desemprego no país, né? Então, eu não sei em que medida há uma correlação entre essa fala do que pode acontecer na próxima reunião do Copom e, ao mesmo tempo, o surgimento de reportagem, atrelando a ideia do terrorismo fiscal, né, como um elemento que impacta no nível de inflação no Brasil. O que eu vejo é que, de certa forma, há uma correlação entre grande imprensa e mercado financeiro e governo, né, em particular ali na orientação da política macroeconômica, claramente no sentido de conduzir a política monetária do país. Era isso que eu queria comentar rapidamente, Elias. Pode ir, fica à vontade.
Não, eu acho que o Brasil está vivendo hoje, com ou sem pandemia, as dores do parto de uma mudança de regime. Ou seja, regime político, estou falando, né? Ou seja, o Brasil teve um golpe em 2016 que inaugura uma nova dinâmica de acumulação no Brasil, né, baseado na geração de mais-valia absoluta, né? O que havia de sofisticado na nossa indústria, que é a engenharia mecânica pesada, que essas grandes empreiteiras, elas foram destruídas. E essa mudança de regime de acumulação no Brasil demanda outro regime político, né? Ou seja, e na medida que esse novo regime político ele vai sendo constituído institucionalmente, ou seja, reforma trabalhista, teto de gastos, independência do Banco Central, né? E os resultados econômicos disso, é isso que vocês estão vendo aí, não é? É isso que é o que isso da demanda, isso da margem para essas dores do parto. Ou seja, a grande questão que eu coloco e que vai além dessa questão da pandemia é que se o Brasil, como que o Brasil estaria se não fosse a pandemia, né? Ou seja, eu acho que esse é um outro ponto que é bom de nós debatermos.
Estaria do mesmo jeito.
Essa que é a questão. Estaria do mesmo jeito. Só para me localizar, existe as dores, qualquer mudança de regime tem as suas dores de parto, seja para uma revolução socialista, ou seja, uma contra-revolução, como aconteceu no Brasil, né? Essas dores do parto nós estamos sentindo até agora, e eu acredito, eu volto a bater nessa tecla, eu sou teimoso, né? Eu sou igual o velho Rangel Maranhense, teimoso, né? E a grande questão é o seguinte, é como que nós vamos reunir forças, as forças vivas da sociedade brasileira, para enfrentar essa questão, quando nem mesmo entre a gente, olha que nós quatro aqui temos muito mais concordâncias do que discordâncias, mas se pegar um economista do PT e um economista ligado ao Ciro Gomes, vai se encontrar muito mais diferenças do que outra coisa, ou seja, como construir convergência em um ambiente que nós precisamos superar e enfrentar essa contra-revolução que está posta. Eu acho que o Rangel tem um artigo, hoje eu falo muito do Rangel, vocês me desculpem. O Rangel tem um artigo dele de 1991, em que ele relaciona a eleição do Fernando Collor de Mello e o Yeltsin na União Soviética a apostasias, ou seja, são duas contra-revoluções. O Yeltsin é uma contra-revolução da União Soviética e o Collor era o que ele chamava de algo estranho à Revolução de 30. Era essa forma que o Rangel se referiu ao Fernando Collor, né? E nós estamos vivendo agora uma apostasia violentíssima em que as classes que compõem o poder político brasileiro hoje são as mesmas classes que foram derrubadas pela Revolução de 30 no Brasil. Né? Ou seja, como que nós vamos reclamar...
Também dito por alguns que foi o sul dos Estados Unidos que ganhou a guerra de secessão no Brasil e agora esse sul brasileiro retoma o poder. Né?
Ou seja, eu acredito, Paulo, que nós temos que ser parte de algo maior, que é como reunir forças e ideias e transformá-las em força material para enfrentar e superar essa situação. Porque no campo das ideias, tudo que o Wallace coloca, você, o André, eu aqui, cara, eu tenho certeza que nós estamos certos. Agora, como transformar essa força material? É por isso que eu acho que nós temos que enfrentar o debate político dessa questão toda. Porque o debate acadêmico, teórico e tal, a gente... Enfim, as grandes ideias não movem montanhas. Essa que é a verdade, né? O que move montanha é força material, né?
Daí o poder muito limitado, eu vou ser bem educado dessa maneira, das recentes cartas, né, que estão sendo emitidas. Eu lembro que...
Dos arrependidos.
Todas, né? Dos economistas, seja ele progressistas ou não, os arrependidos. Eu lembro que já no início do segundo semestre do ano passado, quando ainda tinha várias cartas, eu lembro que eu fui conversar com alguns economistas e eles falaram assim, mas manifesto agora é meio piada pronta, porque o que vai resolver é a política. A gente já tem um conjunto de coisas que é suficiente para a gente ter um mínimo de consenso, mas a política não resolve. Entre os economistas, eu estou dizendo, né? Entre os economistas já sabe mais ou menos por onde abordar. Há um campo em que é possível construir um consenso entre os economistas. Só que você não consegue construir o consenso em Brasília. Por isso que essas coisas não avançam lá. Então, acho que o Elias ele vai no ponto-chave, que é a gente tem que resolver a questão no plano político, que é efetivamente onde tudo se resolve, né? Não no blá 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 que os economistas fazem aqui, a não ser que eles estejam próximos dos centros de decisão aqui do capitalismo à brasileira.
É que o Elias fala é tão ridiculamente claro e óbvio, né, que já ficou até meio ridículo essa coisa das ideias, né? E eu vou voltar aqui na morte do John Williamson, que eu acho que é importante registrar isso, né? E até tem um que é meio da gente pensar na nossa história de vida aqui, né? Porque para nós o Consenso de Washington foi algo muito importante do ponto de vista das ideias, né? Nós somos filhos do Consenso de Washington, intelectualmente aqui, nós quatro. Claro que nós somos filhos, certamente, que não aceitaram, que são totalmente revoltados com o Consenso de Washington, né? E que nunca engolimos aquelas ideias, né? E sempre achamos um grande absurdo seguir aquele tipo de ideia que começou a ser implantado pelo FHC nos anos 90, inclusive, né? Os verdadeiros filhos do Consenso de Washington foram o FHC e o Menem, né? Aliás, o Menem abriu o discurso do FMI em 2002, eles convidaram o Menem, acho que foi 2001, 2002, não, foi o Cavallo, né? O Cavallo era o grande economista, junto com o Malan, com o Gustavo Franco, que eram os grandes meninos de ouro do Consenso de Washington, que basicamente destruíram a América Latina, né? Destruíram a América Latina, a meu ver. Enquanto que a Ásia, né, e eu quero fazer essa retrospectiva aqui, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conexão Xangai, a Ásia não seguiu o Consenso de Washington. A Ásia, como eu costumo brincar, Coreia do Sul, Taiwan, China, Vietnã, foram os piores alunos do Consenso de Washington, né? A Coreia teve algum deslize ali, depois até queria que o Wallace falasse disso, que ela meio que aderiu um pouquinho ao Consenso de Washington, 94, 95, teve uma crise monumental em 97, PIB despencou e aí eles rapidamente retomaram o veio, vamos dizer assim, desenvolvimentista da Coreia. Inclusive, é legal ver o que está acontecendo hoje, né? Porque eu quero fazer todo esse breve histórico para chegar no mundo de hoje, né? Então, morreu o Consenso de Washington, né? Quando a gente olha, por exemplo, o que o Biden está fazendo nos Estados Unidos, né, ele está, a meu ver, o Biden é o cara que ressuscitou o Keynes, vou colocar dessa maneira, né? O Biden, num certo sentido, ele ressuscitou as ideias keynesianas, o Keynes está fazendo o New Deal. No fundo, ele está fazendo o que os Estados Unidos fez lá atrás e o que a Ásia está fazendo há muito tempo, né? Então, a morte do John Williamson, a morte do Consenso de Washington e o Keynes ressuscitando e o New Deal ressuscitando e a Ásia como vem se comportando há muito tempo, eu acho que são, vamos dizer assim, sinais muito claros, né? Isso que o Elias está falando. No campo das ideias, a pessoa tem que ser muito perdida, muito deslocada, muito alienada para não perceber isso que a gente está falando aqui, né? Ainda hoje ou ontem, acho que o Kissinger falou que se os Estados Unidos não se ligar na nova estrutura geopolítica que a gente tem no mundo, a gente provavelmente vai caminhar para um confronto, eventualmente até um confronto de guerra mesmo, isso dito pelo Kissinger, né? Então, o mundo está desenhado de uma maneira, né? O avanço da Ásia, o avanço da Coreia, de Taiwan, de Vietnã, da China, e as mudanças que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? Ele está configurado de um jeito que realmente a pessoa tem que ser muito cega ou totalmente cínica no Brasil para não enxergar essas coisas, né? Então, só para reforçar o que o Elias está falando no plano das ideias, né? Acho que no plano das ideias tem alguns golpes que enterraram o neoliberalismo e o Consenso de Washington, né? Que golpes foram esses? O 2008, que foi uma crise que deixou o Ocidente meio já de joelhos, a ascensão da China, que a meu ver é o grande golpe fatal nas ideias neoliberais, e o próprio Covid, né? Eu brinco que são os três cavaleiros do apocalipse do neoliberalismo, né? O neoliberalismo morreu pela mão desses três, né? Do Covid, da China e da crise de 2008, né? Agora, isso está muito claro, está muito claro, assim, daí que vem a minha revolta. Então, no Brasil, o economista liberal ortodoxo que não vê isso ou é muito cínico e ganha muito dinheiro e está ligado a interesses que, obviamente, colocam grana no bolso dele para ele não enxergar isso, ou o cara está mais perdido do que cego em tiroteio. E eu confesso a vocês que, dos meus amigos, e eu tenho vários amigos liberais ortodoxos, eu diria que é metade-metade, assim, mais ou menos, né? Então, os que estão me assistindo, fiquem ofendidos mais pela via de que talvez vocês realmente sejam ignorantes do que cínicos, né? Até porque é difícil você continuar sendo amigo de alguém que é cínico, né?
Senhoras e senhores, esse foi o Paulo Mazuca. Na última a gente não teve oportunidade, Paulo. Nessa vez... Vai lá, Elias.
Pergunte.
O que o Biden está... Eu particularmente só acredito vendo, tá, esse novo New Deal dos Estados Unidos. Eu, pessoalmente, eu tenho um pé atrás. E não é por uma questão ideológica minha, por não gostar dos Estados Unidos, não é por causa disso. É porque se isso acontecer nos Estados Unidos, ou seja, se essa grana for toda para a produção, né, ou seja, aquele país que for recortado para o trem de alta velocidade, cidades inteligentes, essa coisa toda, isso demandaria uma mudança de forma de funcionamento do capitalismo norte-americano. E isso envolve poder político. Ou seja, a questão é a seguinte, o Biden, ele seria o Cromwell, por exemplo, ou seja, o cara que vai lá e vai cortar a cabeça do rei para fazer a coisa funcionar? Eu acho que essa é uma questão fundamental. Eu pessoalmente, só acredito vendo. Eu não sei se Biden tem força ou que o seca, vamos dizer assim, para enfrentar o Wall Street, porque essas coisas tem que combinar com eles.
Não, né? Isso aí, Elias, até reagindo à sua pergunta, não sei se vocês viram o discurso do Biden, né, detonando o Wall Street, louvando os sindicatos e tudo mais. E parece que ele está muito mais próximo do Bernie Sanders do que se imaginava, né? Que ele está seguindo muito mais ideias e políticas do Bernie Sanders que se imaginava. Mas isso que você fala, Elias, é a questão, é a chave, porque assim, quando a gente olha para trás da história americana, eu gosto muito de um livro que eu citei aqui já do Brad DeLong, que é o Concrete Economics, a gente vê uma linhagem muito clara na história americana dos industrialistas contra os financistas, por assim dizer, né? Sendo que os industrialistas seriam os hamiltonianos, né? Então, a análise que o Brad DeLong faz nesse livro do Concrete Economics, que eu concordo muito, é de que Wall Street e os financistas assumiram o poder com o Reagan, aquele que você considera um grande estadista, no início dos 80. Né? Nos 80 e nos 90, o capitalismo americano passou a ser um capitalismo de Wall Street, que é um capitalismo que virou as costas para a indústria, virou as costas para a tecnologia e passou a ser um capitalismo rentista, nos termos do próprio Brad DeLong. Né? Então, eles meio que queimaram Roosevelt, queimaram Eisenhower, toda a tradição hamiltoniana, e o Biden agora seria, vamos dizer assim, uma retomada de ideias hamiltonianas nos Estados Unidos, mas não porque ele é bonzinho, não porque os Estados Unidos pôs a mão na cabeça e falou vamos repensar, mas porque eles estão morrendo de medo da China, morrendo de medo. Basta dizer que o Biden está aumentando, o orçamento do Pentágono está em $700 bilhões, Elias, e eles estão aumentando. O Biden já está colocando o orçamento de guerra e do Pentágono na máxima histórica, né? E fundamentalmente porque a China está obrigando os americanos a fazerem isso. Então, eu concordo com você que Wall Street e os interesses financistas vão fazer de tudo para derrubar o Biden. O Biden, apesar dele ser um cara do establishment, eu acho que ele representa alguma, vamos dizer assim, algum vetor de consciência dos americanos que a batata dele está assando muito. Porque se eles ficarem mais 10 ou 15 ou 20 anos dormindo, eles já foram atropelados pela Ásia, mas eu acho que ainda dá tempo de empatar o jogo ainda um pouquinho, mas se passar mais 15, 20 anos, basta ver o que o Wallace disse hoje, que eu achei da maior relevância. Ele falou, e o Wallace tem escrito vários artigos sobre a questão da soberania, inclusive da questão militar da Coreia, né? Ontem a gente colocou lá no meu blog um artigo muito legal dele do caça, novo caça que os coreanos fizeram. Mas ele destacou, Wallace, eu queria que você, se puder falar um pouquinho disso, que o presidente Moon, que é o pai do Wallace, já falou para os americanos...
É irmão.
É irmão.
O pai
é o pai. Irmão. Ele já falou para os americanos que não vai ter história de sanção e de boicote de americano usando a Coreia para boicotar a China. Né? Lembrem-se que ele foi lá na Coreia do Norte para tentar se aproximar da Coreia do Norte. O presidente Moon ele está muito mais para se alinhar com o Xi Jinping na China do que com os americanos, né? Claro que isso é uma questão delicada e tal, mas eu só estou mencionando isso para mostrar o novo desenho de geopolítica que está fazendo a ficha dos americanos cair, porque eles estão querendo sair fazendo bravatas, né? A gente até comentou no outro programa do encontro lá do Alasca, né? Que o Elias, eu lembro que a gente abriu o programa, o Elias, até antes do programa, o Elias falou, cara, você leu a transcrição do encontro e tal? Foi um negócio com porrada. Depois do programa, circulou um vídeo, não sei se vocês viram, que foi gravado, saiu no The Guardian, uma filmagem do encontro dos caras, lá naquela mesinha com os representantes dos Estados Unidos e os representantes da China. Cara, vocês, não sei se vocês assistiram esse filme. É constrangedor. É constrangedor. É
tenso, né? Você fica tenso, assim.
É tenso. Você fala, cara, se o cara vai apertar um botão vermelho, vai soltar.
Não,
um
então, eu fiquei pensando isso. Se alguém tivesse um botão vermelho ali, a chance dele ser apertado era alta.
Começa um americano cagando regra, não, que os chineses não cuidam dos direitos humanos, não sei o quê. E tal, porque os Estados Unidos está aqui para regular a ordem mundial e papapá. E aí o chinês já fala, ô, amigão, quem é você para falar de direito humano? É nesse nível esse negócio.
Quer dizer, mas o Wallace, deixa eu só dar a réplica para o Elias, porque ele queria falar, e aí depois a gente passa para você. Vai lá, Elias.
Porque a questão é porque eu vou falar de algo que eu não entendo, viu, Paulo? Por isso que eu perguntei para você e para o André, que conhece muito mais do que eu, o Wallace também, evidente. Porque a China, por exemplo, ela demorou... eu acredito que as políticas industriais chinesas, elas nascem em 2006. Elas não nascem em 78. Porque ela ficou quase 20 anos, quase 30 anos, para formar um sistema empresarial para executar grandes projetos industriais, né? Que são os 96 conglomerados. E os Estados Unidos, eles têm essa, vamos dizer assim, essa capacidade instalada no país para poder enfrentar essas questões de infraestrutura que eles estão colocando? Essa é uma questão. Ou seja, ou então uma boa parte do setor militar teria que fazer reconversão industrial para poder fazer acontecer isso que eu estou falando, isso tudo que eu estou falando. Por que eu estou dizendo isso? Para encerrar, eu até comentei isso com o Wallace, no grupo com vocês. As empresas brasileiras estavam ganhando todas as licitações fora do país, concorrendo com empresas americanas. Queiroz Galvão, Odebrecht, etc, etc. Ou seja, não sei nem se existe estrutura empresarial capaz de fazer a coisa acontecer. Por outro lado, aí eu sou leninista mais uma vez, ou seja, o Lenin ele falava muito da capacidade de reinvenção dos Estados Unidos. No famoso livro chamado Capitalismo e Agricultura nos Estados Unidos da América, o Lenin analisa a formação do capitalismo americano, que é um dos livros mais brilhantes de economia que eu li na minha vida, que é um livro de Lenin sobre os Estados Unidos.
O Lenin conhecia mais de Estados Unidos do que os próprios americanos, ele era um baita conhecedor.
Sim, ele assinava a Scientific American, por exemplo, né? Ele mostrou para o Hammer, ele assinou essa revista e tal. Enfim, a capacidade de reinvenção dos Estados Unidos é muito grande, eu não desprezo isso, mas eu coloco essas questões aí mais para a gente debater e tal, né?
Deixa eu só... nesse ponto, Elias, vamos só trazer o Wallace um pouquinho, Paulo, aí depois eu passo para você. A gente teve também essa semana a publicação pelo Le Monde de uma reportagem falando sobre a espionagem nos Estados Unidos aqui no Brasil, né, sobre e principalmente a influência dos Estados Unidos na Lava Jato. Como a Coreia passou ou passa por um processo semelhante, acho que isso tem muito a ver com o jogo geopolítico que está sendo jogado agora entre as potências tecnológicas emergentes. Eu gostaria de ouvir você, Wallace, um pouco o seu panorama sobre esse ponto que o Paulo e o Elias levantaram, porque aí depois a gente continua aprofundando.
Tá, eu queria começar só comentando um pouco desse ponto que o Paulo levantou e do Elias. É coisa rápida em relação aos Estados Unidos. Eu acho que o grande desafio dos Estados Unidos com o plano Biden é regular o sistema financeiro. Eu acho que o Stiglitz escreveu, quando ele escreve o livro dele, né, O Mundo em Queda, ele conclui dizendo isso, que o grande desafio dos Estados Unidos era repensar uma estratégia de regulação. Porque, por exemplo, com o plano da magnitude que está sendo feito pelo Biden, na minha perspectiva, eu não sou um especialista em economia norte-americana, né, eu leio, mas não sou um especialista, mas a impressão que eu tenho é que se não houver um processo de regulação, corre-se um sério risco de, por exemplo, você ter uma nova crise imobiliária, né? Então, eu acho que essa dinâmica, essa estratégia dos Estados Unidos deve vir acompanhada de uma reforma no sistema financeiro. E aí eu acho que o Paulo colocou, né, de uma pressão do sistema financeiro sobre o Biden, pode evitar esse processo de reformas que implique um maior nível de regulação no sistema norte-americano. E isso implica também, ao mesmo tempo, eu acho, no outro contexto, que é o cenário geopolítico. O que o Paulo colocou é bem interessante, aí eu entro nessa questão também sua, André. Por quê? Veja, em outubro, cara, o presidente Moon ganhou a eleição em 2017, né, fazendo um discurso muito forte, cara, sustentado em três pilares. Né? Um era a retomada das relações diplomáticas com a Coreia do Norte, como ele mesmo diz, retomar os laços sanguíneos de irmandade entre as duas Coreias. Né? Segundo, retomar os direitos trabalhistas da classe trabalhadora, dado o nível de deterioração das condições de vida dos trabalhadores na Coreia, e fortalecer as pequenas e médias empresas na Coreia do Sul. Era um projeto dele. Né? Ele foi à Coreia do Norte, fez um discurso muito forte, né? Muito bonito, inclusive, muito emocionante. Tem no YouTube, quem nunca viu pode assistir, tem legendado, é extraordinário, acho que está legendado em inglês, mas é tranquilo para ver. Né, em que ele exalta no estádio lotado, com quase 200 mil pessoas, né, aplaudindo o presidente Moon com esse discurso. A grande imprensa sul-coreana, a todo instante, incita esse conflito. E é um preço que se paga muito alto na Coreia do Sul para tentar retomar essas relações diplomáticas. Né? Isso não é um fato simples para a Coreia do Sul. E aí, Paulo, vem a questão da China. Hoje, a relação comercial da Coreia com a China é de 25%. 25% que a Coreia exporta depende da China. Ou seja, de uma demanda agregada, que 40% é das exportações, né, determinado pelas exportações, e 30% do investimento, né, a dinâmica do investimento e a dinâmica das exportações depende dessa relação comercial com a China. Então, em outubro, quando houve, setembro, outubro, quando houve ali as sanções dos Estados Unidos, olha que interessante, o presidente Moon fez uma carta, que você mencionou, Paulo, em que eles, olha, eu acho inaceitável as sanções que os Estados Unidos estão impondo sobre a China. Nós não vamos aceitar essas sanções. E aí, veja o que foi que aconteceu. O Trump convidou a Coreia para participar do G7. E o Japão foi contra, porque como a Coreia está entrando em conflito com o Japão foi lá e fez um anúncio, ó, nós não queremos a Coreia no encontro entre o G7. Mas o presidente Moon foi como convidado, porque o Trump estava querendo tentar conquistar o presidente Moon para ganhar apoio.
A Coreia é a plataforma por excelência dos americanos ali para combater a China, né? A maneira mais fácil de fazer sanção contra os chineses é bater via Coreia, só que eles não vão conseguir agora, né? Guess what? O mundo mudou, agora não é mais
assim. É isso, eu acho que esse é o ponto, porque a Coreia vem, né? A gente vem, desde quando a gente começou a montar o curso sobre a Coreia, a gente sempre vem chamando a atenção, a gente fez outras colunas mostrando como que o setor aeroespacial e o complexo industrial militar na Coreia tem avançado. E veja, esse avanço, né, não é porque desde o início do ano passado a gente tem comentado isso, mas a Coreia está avançando, no setor aeroespacial e no complexo industrial militar. Qual é o resultado disso? Ontem, a imprensa no Brasil noticiou o caça KF-21. E o que a imprensa não se aprofunda no Brasil, que é interessante, a Coreia, ela em 1998, não, em 2001, o presidente Kim Dae-jung, que foi o presidente que começa a retomar o ativismo do desenvolvimentismo na Coreia, depois da fase do Kim Jong-un, né, que foi de 1997 a 2000, em que a Coreia implementou esse amplo plano de liberalização, ele começa a retomar. E quando ele anunciou que faria um processo de internalização da produção no complexo industrial militar, né, os especialistas norte-americanos que exportavam para a Coreia o KF-16 e o KF-15K, os jatos, né, eles falaram, vocês não vão conseguir. E tanto é que no artigo que a gente colocou lá, eu lembrei que o presidente Park Hoon sempre falava, ó, se eu fosse ouvir o que as pessoas falam que não faço, vocês não vão conseguir, a gente nunca teria feito nada. E na Coreia, essa perspectiva, ela é histórica. E eles falam, ah, não faz não? A gente vai lá e faz e mostra para vocês que a gente consegue fazer. E está fazendo, quase 70% da produção do jato é interna, é local. E o objetivo deles é chegar a 100% de internalização para romper com a dependência em relação aos Estados Unidos. E hoje, eles fizeram um novo anúncio dizendo que não vão entrar em nenhum tipo de coalizão com os Estados Unidos para boicotar a China. Já mandaram o recado novamente. Né? E aí, André, eu acho que essa questão da Coreia é emblemática, porque há um bom tempo eu venho acompanhando esse cenário do procurador Yun, tentando boicotar o presidente Moon. Na verdade, esse processo já vem do
Lawfare. O Sérgio Moro deles lá, né?
O procurador Yun, desde a queda, né, da presidente Park, que é filha do presidente Park, né, ele já estava atuando politicamente, né, para enfraquecer e para ascender o poder. Não é, vejam só, pessoal, não é um movimento isolado. O Luiz Nassif, o jornalista Luiz Nassif, numa conversa que eu tive com ele sobre isso, ele falou assim, olha, em 2015, se não estiver enganado, o procurador Rodrigo Janot teve um encontro com o procurador Yun, passando a experiência dele, como ele estava conduzindo a Lava Jato aqui no Brasil. Isso não é coincidência, meu caro. Isso, a gente não pode ser ingênuo e acreditar que as coisas aconteceram. E os documentos, a história está sendo escrita. E como diz o nosso amigo Delfim Neto, né, história se escreve com documento e não com achismo, não com memórias. E os documentos estão mostrando como há uma articulação internacional para enfraquecer empresas nacionais de países que ameaçam a potência hegemônica dos Estados Unidos. Por isso que é o interesse dos Estados Unidos destruir a Huawei, implementando as sanções. Por isso que é o interesse dos Estados Unidos cooptar a Coreia, enfraquecer a Samsung com a crise que tentou se gerar. A diferença é que a elite sul-coreana, André, ela ficou rachada, não foi igual aqui no Brasil, que toda ela apoiou a Lava Jato.
Isso que você está falando rachou. É chave, cara, isso é essencial.
É essencial, porque ela rachou a Samsung, que estava ali no bico da perseguição com o procurador Yun, que tem 30% dos ativos nacionais, né, do estoque de ativos da Coreia. Ficou do lado do procurador, mas aí a Hyundai, a Skyhanks e a LG ficou ali, ó, pendendo. Não, vamos segurar. Qual é o ponto aí? Veio a Covid. E aí o presidente Moon veio forte com o New Deal. E o New Deal surtindo resultado. Então, a popularidade dele aumentou, a Hyundai, a Sky, a LG estavam lá no anúncio do New Deal, se articulando com o presidente, e a população sul-coreana, para aqueles que nunca ouviram essa história, está usando o documentário Democracia em Vertigem para avisar o povo sul-coreano. Vocês querem que a Coreia se transforme nisso aqui no Brasil? Essa é a experiência. Eu não duvido, e eu vou até mandar a reportagem do Le Monde para o meu pessoal lá que eu conheço. Falou, ó, manda lá para o seu pessoal, mostra lá para ver o resultado de como os Estados Unidos articulam esse processo. Né? Então, cara, isso é emblemático. Isso é geopolítica, aquilo que o Elias coloca, aquilo que você sempre coloca, André, o Paulo, que a gente sempre vem conversando aqui. Não dá para ficar falando de economia dentro de uma racionalidade, de princípios, pressupostos, né, que só existe num livro de introdução à economia, porque o mundo real é outro, cara, é geopolítica. É por isso que na semana passada, a gente conversando com o Preto Zezé, né, a gente ficava ali extasiado conversando com ele, porque, veja, é você fugir do plano abstrato para vir para o concreto, para vir para o mundo da política, para vir para o mundo real e entender o cenário geopolítico, entender as questões econômicas e sociais. Eu acho que esse cenário, do que está acontecendo no Brasil e no mundo, mostra muito como é que funcionam essas correlações. Não é à toa que se destruiu a Petrobras e pegou o pré-sal. Isso não é à toa.
Paulo?
Eu queria só reagir um pouquinho ao que o Elias falou dos Estados Unidos e, inclusive, complementando ao que o Wallace estava falando, que é o seguinte, Elias, eu concordo com você, a economia americana hoje, é até legal falar um pouquinho disso para as pessoas, para quem não é economista, entender mais o que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem 10 milhões de trabalhadores no setor manufatureiro, a China tem 150 milhões de trabalhadores, então a escala industrial americana hoje é a metade da chinesa, a China tem uma produção industrial de 4 trilhões de dólares e a produção industrial americana é de 2 trilhões de dólares. Eu gosto muito do filme que o Elias não gosta, que é o Fábrica Americana, porque ele ilustra bem a classe média americana meio deteriorada, os caras obesos, meio perdidos, procurando se sindicalizar para se proteger. É até, né, uma coisa curiosa, porque eles querem se sindicalizar para se proteger da voracidade do capitalismo chinês, por assim dizer. O Elias vai me matar agora que eu falei isso. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que essa reconversão que o Biden quer fazer vai ser muito difícil, Elias, eu estou de acordo com você, vai ser muito difícil, porque a economia americana é uma economia, vamos dizer assim, do império em decadência, né? Em que sobrou, vamos dizer assim, as armas, sobrou o dólar, sobrou o sistema financeiro, sobrou a fronteira tecnológica, mas é só isso, porque não tem mais aquele dinamismo, aquele vigor, o American Dream, aquela classe média em ascensão, aumento de produtividade, não tem nada disso, agora é desigualdade, revolta, né? Então, essa tentativa do Biden, vamos dizer assim, de correr atrás do prejuízo, vai ser muito difícil, você não vai conseguir reconverter uma economia que está toda ancorada em serviços, muitos serviços são serviços tradicionais de entretenimento, de restaurante, de loja, de shopping, você não vai reconverter isso numa potência industrial, como são os asiáticos, né? Ao mesmo tempo, o poder de fazer lambança dos Estados Unidos é enorme, porque ele tem as 500 bases, eles têm o dólar, eles têm o sistema financeiro mundial, e eles vão fazer exatamente o que o Wallace está falando, né? Que é o que eles bem sabem fazer, que é tentar bagunçar a vida de todo mundo, então eles vão meio que tentar ganhar no tapetão, né? Eu acho que o Trump já foi, o vandalismo comercial que o Trump fez, não foi nem guerra comercial, foi vandalismo comercial, né? Ele proibia empresas de fornecer semicondutores para a Huawei, é de um baixo nível, né? Para usar uma palavra assim diferente, né? É uma coisa de vandalismo, né? É quem apela. Sabe que tá jogando futebol, o cara tá tomando um baile, aí ele chega e começa a te dar soco na boca, no meio do campo, você fala, ô, pô, aí tudo bem, então peraí. Então se é boxe, vamos lutar boxe, né? Não é, né? Então, e isso tudo que a gente está conversando aqui, de novo, volto a frisar a morte do John Williamson, que é um negócio que me abalou hoje do ponto de vista das ideias, né? Acabou aquele mundo que a gente conhecia. Os próximos 10, 20, 30 anos vão ser o mundo do New Deal americano contra o socialismo de mercado do Elias na China. É isso que a gente vai assistir. E acho que o Brasil tem que estar preparado, e o Brasil não está preparado. O Brasil está totalmente perdido com o Chicago 1970 no comando. Quer dizer, o negócio é completo. Assim, é como o cara chegou de smoking na praia, no Rio de Janeiro, com 40 graus. Fala, cara, você tem noção de onde você está?
Eu queria só pontuar, Paulo. Muito boa essa imagem. Pronto. Agora o programa está completo. Wallace,
que... mora no Leblon, cara. O vagabundo mora no Leblon, isso é pior. O vagabundo mora no Leblon.
Mas eu queria salientar um artigo do James Galbraith, que é filho do John Kenneth Galbraith, né, que ele escreveu recentemente falando dessa dificuldade de, vamos dizer, de transformar a economia americana à luz daquilo que ocorreu no pós-guerra, no pós-segunda guerra, que é o tipo de empresa, né? Então, as empresas norte-americanas hoje são muito diferentes das empresas que criaram a era de ouro nos Estados Unidos, em que a gente tinha as grandes corporações que verticalizavam, né, a produção, elas tinham todas as etapas, empregavam pessoas com bons empregos, a tecnologia não havia mudado a ponto de você eliminar pessoas que tinham qualificações mais baixas, né? Essa, inclusive, foi a grande sacada das revoluções, da segunda e da terceira revolução, na verdade, a primeira e a segunda, né? Que elas tiraram a necessidade de especialização dos trabalhadores. Elas conseguiram empregar muito pessoas. Quando a gente vem na microeletrônica, que é considerada a terceira, mais ou menos, a gente tem o quê? A necessidade de pessoas muito qualificadas, e é bem nesse momento em que essa tecnologia começa a entrar que os bens públicos norte-americanos começam a deteriorar. E aí a gente está falando da educação norte-americana, né, o sistema de saúde americano que sempre foi privatizado, e com isso você não conseguia melhorar a capacidade produtiva dos trabalhadores, e as corporações vão perdendo aquela característica que elas tinham de empoderar o trabalhador, ainda que dentro da dinâmica capital-trabalho, mas de dar melhores condições de vida para o trabalhador, salários crescendo. A partir dos anos 70, o que acontece com os salários? Eles estagnam e a produtividade continua crescendo. E aí que a gente tem o estouro da desigualdade, que hoje vem preocupar, né, a estabilidade da própria democracia norte-americana. Então, combinando o problema que você levantou, Paulo, de a gente ter uma total desestruturação da economia norte-americana para um padrão industrial, com a questão geopolítica de que os Estados Unidos perderam, né, muitas posições na corrida tecnológica...
Perderam respeito, inclusive. Eles perderam respeito.
Perderam respeito? O que a gente tem é que vários outros jogadores aparecem, né? Então, o que a gente está vendo hoje é uma geopolítica muito mais complexa do que aquele mundo recortadinho, né, que a gente chamava o imperialismo norte-americano, bem demarcado, e algumas nações ali fugindo a isso. Hoje o jogo é muito mais complicado. E o que eu acho que o James Galbraith coloca nesse artigo é que, infelizmente, os Estados Unidos, por conta dessa base corporativa, industrial, muito predatória, extrativista, olhando apenas o curto prazo, Mariana Mazzucato não é muito bem vista pela elite norte-americana. Porque ela está falando, gente, vocês têm que esperar, a gente tem que investir em coisa cara, que pode dar errado, e vocês só vão receber o dinheiro daqui 3 décadas. E a elite norte-americana, muito acostumada com ganhos imediatos e fáceis, ela não, evidentemente não vão gostar disso. E aí, do outro lado do mundo, quem que tem finanças pacientes? Não sujeitas aos maus humores do mercado, né? A China. E a China está dando um baile do ponto de vista de empresas à la Galbraith, né? Que são empresas grandes, que têm uma capacidade de mobilizar recursos muito elevada e manter a continuidade do processo de inovação. Que as pessoas muitas vezes não lembram disso. Inovação, você tem que continuar investindo sempre. Não dá para você fazer assim, ah, tem uma crise, vamos lá. Aí você investe 10 anos, pronto, agora... Vamos ficar aqui tranquilo, curtir os frutos do que a gente fez. Não, chegou na fronteira, Paulo, o que acontece com a fronteira? Ela desloca. Aí você chega mais perto, ela desloca e vai sempre avançando. Então, nesse contexto, esse é um outro ponto que vale a pena a gente enfatizar, que é a mudança na estrutura corporativa norte-americana. E para finalizar, vejam como o Biden é impotente, porque poucas semanas atrás ele fez um grande discurso estimulando a sindicalização nos Estados Unidos. O armazém da Amazon no Alabama acabou de perder a votação dentro do próprio conjunto dos trabalhadores. Foram mais de 1.300 votos contra a formação do sindicato dos trabalhadores, contra cerca de 700 votos a favor. Ou seja, é muito difícil, porque o poder das grandes corporações é de tal ordem que os empregados, evidentemente, depois de 40 anos, né, sem prática sindical ou mais nos Estados Unidos, eles têm medo de perder os empregos. E a Amazon usa todos os recursos que ela tem de monitoramento para gerar uma pressão, uma dissuasão na energia de sindical que o presidente está tentando instilar na população. Mas, como o Elias colocou, eu acho que ele está lidando com um jogo duro ali. E ele dificilmente vai conseguir emplacar isso, na minha visão.
Mas tem um cenário aí, André, que eu queria aqui socializar com vocês. O keynesianismo ele surge como keynesianismo militarizado na Alemanha nazista, né? Ou seja, a primeira grande experiência keynesiana em larga escala que eu vejo aquilo ali, né? E a ameaça soviética fez com que o keynesianismo militarizado se transformasse numa máquina de reconstrução europeia, não é? Não é à toa que o Rangel está olhando para o projeto Sputnik e olhando a reconstrução europeia e observando regularidades semelhantes, dizendo, está surgindo um novo modo de produção que com analogias dos dois lados da cortina de ferro. O que pode vir a acontecer hoje é a mesma coisa, ou seja, a China, vamos dizer assim, ela faz
a anatomia humana.
A China é a anatomia humana que se observa para entender o macaco vai querer virar humano. Então, ou seja, é bem provável que a China, ela passe a mostrar para os Estados Unidos, né, o que eles devem ser no futuro, em certa medida, ou seja, uma sociedade reindustrializada. Por que eu digo isso? Não é porque eu tenho fé nos Estados Unidos. É porque o capitalista americano é diferente do capitalista brasileiro. Que o capitalista brasileiro ele atira no próprio pé por uma questão puramente ideológica. Eu não sei se os capitalistas americanos são assim. Eu falo isso porque eu não conheço. Quem conhece é o Paulo, porque você, o Wallace, conhece mais do que eu. Ou seja, eu acredito que pode haver um novo adjornamento no mundo baseado nessa nova economia de projetamento que surgiu na China, assim como surgiu na União Soviética na década de 50. Evidente que as circunstâncias são completamente outras. O André coloca vários pontos aí interessantes para que pode servir de obstáculo a isso, mas pode também acontecer isso, ou seja, uma mudança de funcionamento do estado do próprio capitalismo americano em virtude da existência da China, né?
Eu acho que está acontecendo isso. Agora, se a gente puder voltar para o Brasil, que essa ansiedade de criar os 20 milhões de empregos também é minha, viu, Elias? Mas, assim, a gente tem o potencial, a gente tem tudo na mão para fazer isso, cara. A gente tem BNDES, a gente tem orçamento público, a gente tem caixa, a gente tem... O Brasil tem tudo na mão, é só realmente uma questão política. Aí eu devolvo para você, que você é o mais político de nós três aqui, certamente, inclusive você tem filiação partidária política, para nos dizer como é que faz isso, porque de ideias, de burocracia, de instrumento, de organização, a gente tem tudo, o Brasil tem todos os ingredientes na mesa para criar 20 milhões de empregos nos próximos 3, 4, 5 anos, sem grandes dificuldades. A nossa dificuldade é mental, é política e é legal, né? Porque assim, é o Congresso e a cabeça das elites e dos economistas que impedem, né? Os obstáculos ao avanço do Brasil são mentalidade e política, não é isso?
Ô Elias, posso antes de você começar, eu tô achando o Wallace muito calmo. Eu não sei se ele tomou alguma coisa para ficar calminho, ou se ele tá deprê mesmo. Mas eu queria compartilhar pro Wallace já ir aquecendo, e a gente tem também você aqui, né, Elias? Eu queria colocar aqui essa imagem, que eu nem sei se eu posso, tá? Eu espero que eu não tome processo por isso, mas foi dito, assim, não tô inventando nada. E agora faz 4 anos que a gente teve essa mensagem, né? Que foi. Eu peço vocês foquem na mensagem, não na jornalista. E essa mensagem, ela deixa, acho que muito nítido, né? O que a nossa elite acaba entendendo por ser retomada, por ser bem-estar social, né? Então eu queria provocar você e o Wallace nessa reflexão para a gente entender por quê. Não apenas isso, a recessão e o desemprego derrubam a inflação e devolvem o poder de compra aos brasileiros. Faltou colocar ali em parênteses, os empregados, né? Porque os desempregados dificilmente vão melhorar o seu poder de compra, né? E a gente tem um segundo ponto que saiu hoje, que foi uma nota da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, desculpa, é Economia, do Ministério da Economia, mostrando que o Brasil poupou 900 bilhões de reais nos últimos 5 anos, desde a implementação do teto de gasto, que nem a casa do Vinícius, né? Que não tinha teto, não tinha nada.
A conta de juros, quanto foi disso?
900 bilhões, porque foi votado o teto de gastos, e aí a queda da taxa de juros de maneira sistemática ao longo desses anos teria economizado ao fisco 900 bilhões de reais em serviço de juros da dívida. E aí, com isso, o teto de gastos nos ajudaria a financiar um projeto de renda básica aqui para frente. Então, eu queria começar com essas duas falas
criminoso.
Para a gente atiçar um pouco o nosso espírito desenvolvimentista,
posso fazer um comentário breve?
Você Elias, pode, o dedo já está pronto aqui, vai lá.
Deixa eu falar uma coisa, cara. A semana passada saiu os dados do mercado de trabalho, né? Do primeiro trimestre, de novembro a janeiro. Cara, a taxa de desocupação bateu 14,2%, subindo 3% quando comparado com 2020. Era de 11,2%. Se você pega o desalento, 5,6%, ou seja, você tem quase 20% de desemprego. 20% de desemprego com nível de ocupação no menor patamar da história do mercado de trabalho, que era de 48,5%. O nível de subutilização, cara, é de 30% quase. 30%. Qual é o reflexo disso, cara, dessa precarização? O Diese publicou essa semana um estudo que mais de 70% dos acordos fechados de trabalho tiveram reajustes abaixo da inflação. Abaixo da inflação. E aí, quando você pega a realidade do mercado de trabalho brasileiro, com um monte de gente vivendo de aplicativo, trabalhando 12 horas de jornada de trabalho, cara. 12 horas. O nível de renda, cara, que ganha no máximo um salário ou até menos de um salário mínimo. E aí, veja, qual é a contrapartida dessa precarização excessiva e empobrecimento da classe trabalhadora no Brasil, que é exaltado por esses canalhas da grande imprensa? É você ter uma elite escrota, bem escrota, que tá fazendo uma puta de uma campanha para ganhar a vacina privada para uma elite bem pequena. Ao mesmo tempo, sai outra reportagem, né, no Valor Econômico, que o Brasil é o país onde o setor de luxo menos sofreu com a crise, ou seja, uma elite escrota que ignora a realidade social do país, que está mais preocupado em ficar ostentando, tirando foto e botando a puta que o pariu do Instagram, beleza?
E ao mesmo tempo... Começar falando do papel dos jornalistas no Brasil. Eles cumprem um papel de destruição das instituições.
Já põe a vinheta do Aula Sem Pistola.
Então, isso é o que me deixa mais puto da vida, imitar. É esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vira-lata, e aí, quando falam de satisfação, ele começa a ficar um pouco irritado e perder a razão das coisas.
O André acordou, despertou.
Pronto, Wallace. Continua.
Eu peço desculpa às pessoas pelo palavrão que eu citei agora, mas eu precisava fazer esse desabafo, entendeu? Porque eu tava aprendendo isso essa semana, cara. Fiquei muito puto. Veja, a nossa elite é tão escrota, cara, tão escrota, porque a questão política que o Elias coloca tá nisso. São os interesses de classe que estão postos, cara. A gente repensar o país é repensar também a luta de classes. Os interesses de classe, a nossa elite tá ignorando. A nossa elite fez uma reunião, uma parte dela, fez uma reunião com o presidente, aplaudindo um presidente que ignora mais de 320 mil mortes no país pela Covid, um presidente e um ministro da economia que ignoram a realidade crítica do mercado de trabalho. E veja que essa nossa elite que, né, consome e ostenta seus produtos de luxo, está aí uma outra reportagem na Folha de São Paulo, né, que com a restrição às viagens internacionais da alta renda, as grifes de luxo estão abrindo suas lojas no Brasil, cara, em plena crise, para que essa elite escrota, que naturaliza, André, aquilo que você colocou lá no início, que naturaliza a pobreza, que naturaliza essas condições. A Bandeirantes, cara, fez uma porra de uma reportagem mostrando como é que as pessoas podem comer bem com R$150 por mês, cara. É surreal que nós estamos vivendo num país, velho. Surreal, e a nossa elite dá as costas, ignora, naturaliza, e parte para um discurso mais escroto possível de meritocracia, entendeu? É essa a realidade, cara. A gente tem que ir para um embate político, porque pensar projeto de país, ele está, sem dúvida nenhuma, associado a um projeto de inserção social através de geração de empregos. 62% do PIB do Brasil é o consumo das famílias, cara. Recuperar o crescimento econômico e gerar emprego passa por dar poder de compra à classe trabalhadora. Entendeu? Essa que é a minha questão, cara. E ver tudo isso me deixa muito puto da vida, cara. Desculpa aí o desabafo para aqueles que nos assistem, nos acompanham, mas essa semana foi difícil, cara, aturar tudo isso.
Não precisa pedir desculpa. Inclusive, eu queria colocar aqui para vocês a charge que saiu no El País, né, mostrando exatamente o que está colocado nessa reunião que foi feita, né, com aquele lá que ocupa a cadeira da presidência. E desculpa, tá, pessoal, eu não consigo chamar ele de presidente. Eu tentei várias vezes por uma questão de decoro, assim, mas eu tenho quase que um bloqueio psicológico para fazer isso. E aí a gente tem, acho que, a imagem forte, né? Paulo, Elias?
Então, essa questão do passo seguinte, ou seja, vamos fazer de conta que nós somos uma grande maioria política e que podemos tomar medidas macro e micro justas para a retomada do crescimento. Eu acho que tem que fechar contas capitais. Acho que, primeiro, isso é básico, né? Fechar contas capitais. E a outra coisa que eu acredito, eu acho que o Estado brasileiro vai ter que ter a tarefa de recompor o setor privado no país. E acho que o Estado brasileiro deve capitanear o processo de recuperação, vamos dizer assim, dessas empresas que foram destruídas pela Operação Lava Jato. E a partir dessa recuperação dessas empresas, formar grupos de capital misto entre Estado e essas empresas para gerir projetos de expansão metroviária, por exemplo, nas 30 maiores cidades do Brasil. Acho que esse é um ponto fundamental para um programa de geração de 20 milhões de empregos, né? Mas que envolve uma engenharia política, pessoal. Porra, você imagina, uma maioria política que decide, de um lado, fechar contas de capitais e outro, recompor esse capital industrial que foi destruído pela Operação Lava Jato. E com esse capital industrial, formar, vamos dizer assim, corporações de capital misto para gerir a expansão metroviária ou inauguração de linhas de metrô nas 30 maiores cidades do Brasil, sendo que essas companhias terão a possibilidade de ir à bolsa de valores para vender bonds dessas obras. Ou seja, isso é uma revolução social, pessoal. Né? E isso demanda uma maioria política que não existe no Brasil hoje. Né? E eu, agora, por um outro lado, eu não vejo soluções de médio e longo prazo para o Brasil fora disso que eu estou colocando aqui. Né? Eu não vejo solução fora da recomposição desse setor que foi destruído com a Operação Lava Jato. E isso é muito mais arte do que ciência, pensar na recomposição desse setor. E é sobre isso que eu tenho aí perdido noite de sono e tal, pensando em como fazer isso, vamos dizer assim, para poder enfrentar o desafio brasileiro, que é o de gerar 20 milhões de empregos, e aproveitar, porque aí entra na questão do seguinte, né? A questão dos economistas de projeto, que eu sempre falo nisso. O Brasil ele vai ter que se planejar no médio prazo para receber investimentos produtivos chineses em trens de alta velocidade, por exemplo. Agora, para isso, a gente vai ter que ter um corpo técnico preparado para planejar a recepção desses investimentos que não existe no Brasil hoje. Então, eu faço um cálculo aqui, em cima do que eu vejo na China, de pelo menos 200 mil economistas e engenheiros voltados à elaboração e execução de grandes projetos para receber essa montanha de investimento produtivo que a China pode fazer no Brasil. Né? E, evidentemente, condicionar esses investimentos chineses à transferência de tecnologia, coisa que eles já prometeram ao Irã e prometeram à Argentina. Né? Então, acho que falta para nós pensarmos grande, vamos dizer assim, porque é o que nos move no sentido de reconstituição da nacionalidade e de salvar esse povo, né, cara? Porque se não for para não salvar esse povo, eu não vou ficar elaborando aqui teses, tentar encontrar soluções para os dramas brasileiros, porque é a razão da nossa existência. Ou seja, eu sou como o Lula fala, né? Já vamos falar que eu sou lulista, que não sei o quê, mas o Lula fala uma verdade. Ele só quer que na sexta-feira à noite uma família de um trabalhador tenha a chance de pedir uma pizza, uma Coca-Cola, uma cerveja para sua família. Só. O que hoje é muita coisa. Ou seja, se nós conseguimos com isso, já vai ser uma vitória, né? Eu acredito nisso, tenho fé no Brasil, fé em nós, na nossa inteligência nacional, né?
Na verdade, a única saída nossa é um programa de obras públicas. Enquanto continuar o teto dos gastos, a gente está fadado a ficar numa depressão econômica. Até é legal você ter colocado nesses termos, Elias, porque assim, o grande desafio do Brasil nos próximos anos vai ser como sair do teto dos gastos de maneira organizada, de repensar uma lei fiscal, uma regra fiscal. E é óbvio que não é para sair rasgando dinheiro, jogando dinheiro no lixo, fazendo gastança à torta direito, nada disso. Agora, enquanto a gente não achar uma equação para poder voltar a utilizar obras públicas, investimento em infraestrutura, pega o Biden aí, se não quiser olhar a China, olha o Biden, que é um país um pouquinho menos comunista do que a China, né? Então, esse é o grande nó brasileiro. Esse é o grande nó brasileiro. Assim, eu prevejo que a gente vai estar aqui, provavelmente daqui 2, 3, 4 anos, falando da depressão econômica brasileira e do teto dos gastos. Né? Começou isso em 2015, 2016, estamos em 2021, e importante denunciar essa mentira aí que você falou, André. Essa história de dizer que os 900 bilhões de reais que foram economizados porque a taxa de juros caiu no Brasil, e é verdade, a taxa de juros caiu, a gente economizou 900 bilhões de reais de grana pública. Vejam vocês como o nosso nível de taxa de juros era ridículo. 900 bilhões de reais, tá? É uma fábula. quantidade de dinheiro absurda.
Paulo, agora, rápido, só.
Dizer que isso se deve ao teto dos gastos, peraí que eu quero ficar pistola também. Dizer que isso se deve ao teto dos gastos é criminoso, chega a ser criminoso, porque a explicação da queda de juros no Brasil é a depressão econômica. O Brasil está numa grande depressão desde 2015. Por isso que o juro derreteu. Não é porque tem um teto dos gastos, os investidores acreditam que agora o governo vai gastar, então pode reduzir juros. Isso é mentira deslavada. O ano passado a gente teve o maior déficit público da história brasileira e a taxa de juros foi para a mínima histórica. Então chega a ser criminoso uma agência de notícias publicar um absurdo desse. Desculpa, Wallace. Eu sei que você que é pistola, não é?
Não é pistola, não. É só uma questão que eu acho assim, que fica muito em evidência como a política monetária é um instrumento de transferência de renda. Nossa, como ela funciona, entendeu? Porque o pagamento de serviço da dívida, quando você tem um juros muito elevado, você ocupa maior espaço no orçamento público, que é transferir dinheiro para os detentores
do ativo. Cara, desculpa, esse programa do Elias aí que ele quer fazer de metrô e o caceta 4, que eu sou totalmente a favor, não ia custar 900 bi. Ia custar muito menos do que isso. O Brasil ele gasta 500 bilhões de reais por ano de juros da dívida. Pelo amor de Deus. O que o Elias quer construir aí nesses 20 projetos dele é dinheiro de pinga. Não vai dar 100 bi, 150 bi. A gente gasta
já 500 bilhões. Já consigo ver os memes se formando. Já estou aqui, já prevendo. Fala lá, Wallace.
Eu falei já, no meu comentário era assim, como fica em evidência, cara? E o André Lara Rezende vem batendo nisso, cara, e isso é emblemático. Como é
não, mas ele é comunista, vai falar dele que ele é comunista. Dá pra ouvir um cara como o Lara Rezende, né?
Ele não é uma pessoa arrependista, né? Mas o André Lara Rezende não conhece, cara, isso porque antes ele, não só ele, mas muitos tinham dificuldade de dizer ou reconhecer como a política de juros no Brasil ela é um mecanismo de transferência de renda. E isso vai ficando muito claro. Se economiza 900 bilhões por causa da taxa de juros muito baixa, como você está colocando, Paulo, por causa da grave crise econômica que o país está atravessando, né, isso só mostra que quando ela está muito elevada e ocupa maior espaço no orçamento público, né, uma minoria ela se beneficia desse processo.
Não, mas a imprensa é tão ridícula que, primeiro que ela não fala que os 900 bi ia para transferência de renda para quem é muito rico. Que essa é a principal parte da notícia, que ela não noticia assim. Segundo, que ela quer dizer que foi graças ao teto do gasto, não à depressão econômica brasileira. Quer dizer, é uma desinformação assim criminosa, porque o cara que não entende a economia e lê isso, ele fala, puta, olha que importante, o teto do gasto, os econômicos... Quer dizer, o cara entendeu tudo errado.
Então, deixa eu só fazer alguma justiça aqui. Quem publicou foi a SPE. Eu não vi nenhuma repercussão ainda por parte da imprensa, mas eu não acho que vai ser muito diferente disso. Tá? Mas só para fazer...
A econômica daquele secretário que disse que não ia ter segunda onda de
Covid. Isso, e que, né, que o Brasil ia crescer 2% em 2020 e tal. Mas eu não duvido que a narrativa vá um pouco nessa direção quando aparecer a importância das reformas. Porque esse tem sido monotemático, né, a reação do governo em dizer qualquer coisa são as reformas que resolvem, as reformas vão salvar o Brasil e assim por diante. O que me parece que está faltando aqui nessa discussão, isso é típico da SPE, né, da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia. Eles pegam dados que são assim, muito vagos, né, como o pessoal brinca, né, acho que é o número de mortos por... sei lá, estilingue nos Estados Unidos e o número de filmes do Nicolas Cage, né? Aí você encontra a correlação, fala, ó, tá vendo? O Nicolas Cage tá causando mortes por estilingue. Eu não lembro exatamente qual que era a estatística. Mas são correlações que elas podem ser explicadas por várias coisas. Então a gente tem elevação bizarra do desemprego no Brasil, mas notem que isso não incomoda, porque o desemprego é visto como algo natural. O desemprego de mão de obra, que é recurso ocioso, que a economia poderia usar produtivamente, é visto como uma decorrência natural e tolerável de você controlar a inflação usando unicamente um instrumento. E esse é um ponto que eu acho que quando o Elias coloca a necessidade de você fazer um plano de desenvolvimento, que já é anátema, né? Você fala plano de desenvolvimento, o pessoal já não quer discutir. E que seja focado em emprego, qual que é o problema? Você muda a variável chave de decisão. Hoje, a variável chave de decisão é índice de preço. E olhe lá, porque existem várias maneiras de você controlar os índices de preço. Os nossos colegas, pessoas geniais como Ricardo Barbosa, o Braulio Borges, vem campando uma luta muito bem feita na imprensa convencional, defendendo a necessidade de olhar para o emprego. E a gente tem o quê? Não, se o índice de preço subiu, não importa que a variável que empurrou o índice de preço não tenha nada a ver com o emprego. É o emprego que vai consertar isso. Então, a Selic, ela tem que fazer o trabalho sujo que a gente coloca de forças que nem dependem dela. Ela não vai afetar essas variáveis, mas ela vai ter que compensar em algum lugar. E onde que compensa? No desemprego. E o que a gente vê, e aí o Wallace, acho que está muito correto na explosão dele, que é essa nossa elite, que olha para isso com um ar de naturalidade, mas aqui vem um ponto, eu não acho que esse ar de naturalidade seja conjuntural ou seja um casuísmo. Eu acho que isso é um projeto histórico da nossa sociedade, e aí eu vou sugerir para vocês a leitura de um livro que acabou de sair nos Estados Unidos, está sendo traduzido agora pela editora Nova Fronteira, se eu não me engano, aqui no Brasil, cara, que fala sobre castas.
Quantos livros você anda lendo por semana, André?
Puta que pariu. Cara, eu nem sei. Isso é foda,
hein? Muito para, bom, cara. André, cara. Tá me deixando com a consciência pesada, meu.
Não, não fique, cara, porque eu pago com pouco sono isso. Mas nesse livro, eu queria, mostra vocês aí. Me permitirem, eu queria ler um trechinho para vocês verem por que, que eu aí, acho que isso está associado ao que a gente está vivendo e seria a dificuldade, Elias, para a gente emplacar isso que você defende. O livro diz o seguinte, ele vai fazer uma discussão de casta e raça, analisando...
O livro aí, o título dele, qual é o
então,
livro?
Chama Casta. O livro se chama Casta, As Origens do Nosso Mal-Estar. É da Isabel Wilkerson. Depois eu vou deixar para vocês. Saiu uma reportagem na Piauí deste mês com um trecho do livro. Mas eu queria deixar aqui para quem está nos acompanhando esse trechinho que ela diz o seguinte. Casta e raça não são sinônimos nem mutuamente excludentes. Podem coexistir e de fato coexistem na mesma cultura e servem para reforçar uma à outra. A raça é o que podemos ver. Os traços físicos que receberam um significado arbitrário se tornaram um resumo do que a pessoa é. A casta é a poderosa infraestrutura que mantém cada grupo em seu lugar. A casta é fixa e rígida. A raça é fluida e superficial, sujeita a redefinições periódicas para atender às necessidades da casta dominante dos Estados Unidos de hoje. Os requisitos para se qualificar como branco mudaram ao longo dos séculos, enquanto a existência concreta de uma casta dominante persiste desde os seus primórdios. A quem quer que coubesse a definição de branco, eram concedidos os direitos legais e os privilégios da casta dominante. Então, por que eu quis ler isso para vocês? Porque me parece, se a gente pegar a fala e os textos do Gessé de Souza, quando ele fala da ralé, quando ele está falando da nossa elite do atraso, em essência, o que ele está colocando é a gente pode trocar a roupa de baile da nossa elite, como Marx colocava. A gente pode trocar as pessoas que entram lá no topo da pirâmide, mas a ossatura da nossa estrutura, ela é uma estrutura muito rígida, ela beira algo que se aproxima, né? Talvez, aí eu não sou especialista em sociologia para falar isso, mas me parece que beira algo parecido com uma casta. E aí, nesse sentido, Elias, você chegar para economista, que é formado nos melhores centros, entre aspas, do mundo, e falar assim, olha, a tua variável de restrição é desemprego, não é mais índice de preço. Você muda todo o jogo e dificilmente isso vai ser emplacado. Então eu não tenho ainda.
É uma questão moral, inclusive, porque escolher, assim como escolher o índice de preço, poderia escolher emprego. Por que índice de preço? O emprego é muito mais importante. Claro que não é para você descontrolar a inflação, mas é evidente que, do ponto de vista social, o objetivo, né, de meta que você tem que ter é emprego. Porra, isso é evidente, né? Aliás, me fez lembrar do filme do Tigre Branco, né, que a gente assistiu e falou aqui, e acho que ele está concorrendo ao Oscar. Nem sei se o Oscar já foi ou não. Mas ele estava concorrendo ao Oscar, não sei se vocês viram.
Sim.
O que desabona o filme, inclusive.
Não, então, mas ainda, Wallace, no que você estava colocando como elite, eu acho que a gente tem algo mais importante aqui que a gente tem que analisar, que é a estrutura de riqueza. A riqueza do nosso país, ela não é... Ela é incrivelmente concentrada. Essa semana foi divulgado que, durante a pandemia, o Brasil ganhou mais 11 bilionários. Aí notem a maneira como a gente faz a discussão aqui no Brasil. O foco é reformas, mas a gente não fala das reformas que efetivamente mudariam isso. Que seria o quê? Fazer uma reforma tributária em que você colocasse a necessidade de taxar as pessoas, inclusive, que ganharam muito com crises sistêmicas, como essa crise sanitária. Os Estados Unidos comunistas agora vão fazer isso. Eles vão taxar os muito ricos que enriqueceram tremendamente durante a pandemia. Imaginem uma discussão dessa no nosso Congresso. Imaginem os deputados falando assim, não apenas nós vamos racionalizar a estrutura tributária para que as empresas sejam menos taxadas e, com isso, não tenham a necessidade de ficar pagando lucros e dividendos que não são taxados, e a gente vai taxar os super ricos. E esse pessoal vai devolver para os cofres públicos uma parte desse dinheiro para não gerar pressão inflacionária quando o gasto estiver financiando o bem público, como as rodovias, as ferrovias que o Elias está colocando, o saneamento básico que não chega ainda a uma fração relevante da nossa população, melhorar o gasto com educação, melhorar o gasto com saúde, com inovação. Ou seja, fazer, levantar essa discussão hoje no Brasil me parece absolutamente impraticável do ponto de vista da correlação política. Muito embora, novamente, os setores da sociedade já tenham acordado para essa necessidade. Mas aí vem o ponto cultural, eu vou chamar de cultural por falta de um nome melhor, da nossa elite do atraso. Essa semana, na Bahia, Wallace, você deve ter visto isso. Tem mais de 28 empregadas domésticas que estão entrando com ação contra os seus patrões porque estão há um ano em casa, na casa dos patrões, proibidas de sair de casa. Há um ano.
Sim,
a gente tem situação parecida com o trabalho escravo. Isso não é novidade no país, não é novidade. Mas esse dado choca. E quando os patrões foram indagados, a resposta qual é? Não, mas ela era da família, praticamente. Era uma pessoa muito próxima, né? Então, não é que a gente impediu, é que a gente não queria que ela se contaminasse. Nós usamos, inclusive, dizem os patrões, um argumento muito racional. Olha, você pode sair, mas você perde o seu emprego. Qualquer semelhança com o que a Amazon fez com seus funcionários não é mera coincidência, porque esse é o poder de barganha que está colocado ali.
André, eu queria só acrescentar dois pontos que são bem emblemáticos para a gente perceber como é que o comportamento, né, dessa classe no Brasil. Quando nós tivemos um período de políticas de elevação do salário mínimo acima do nível da inflação, aumentando o poder de compra da classe trabalhadora, essa elite ela se posicionou contrária e vários economistas, né, e a grande imprensa foram escalados para escrever colunas semanais se posicionando claramente contrário, argumentando que isso pressionava o nível de preços no país, que isso geraria um colapso na atividade econômica. Esse é um ponto. O segundo, quando nós tivemos a PEC das empregadas domésticas, né, vejam só, é como se fossem seres que não têm direitos a direitos trabalhistas. O Sindicato das Empregadoras de São Paulo entrou com uma ação e fez um movimento contrário, porque as empregadas domésticas não geravam lucros e, portanto, não tinham direitos. Não tinha, olha o argumento. Não tinham direito a direitos trabalhistas. Cara, eu dava aula em São Paulo, deixa eu contar uma experiência, se vocês me permitem, é coisa rápida, porque quando eu morava em São Paulo, eu vivi muita experiência, cara, né? Eu dava aula em São Paulo, em várias faculdades, em uma delas, eu dava aula com serviço social, e uma delas era empregada doméstica. E esse período, né, foi um período ali, eu morei em São Paulo até 2015, depois eu vim morar aqui em Salvador, mas esse período foi um período auge. E ela era empregada doméstica, André, a aula começava às 6h30, cara, da noite. Então ela tinha horário para sair. Então a patroa dela, ela me falava, cara, que achava um absurdo ela ter horário para sair, cara. Ah, porque depois desses governos comunistas, agora você tem horário para sair, porque você faz faculdade. Aí veja só, isso ela contou uma vez em um debate em sala de aula sobre conceito de classe. E aí logo depois, cara, um dia ela contou outra experiência, que era a seguinte: ela um dia foi embora, esqueceu o cartão de crédito dela sobre a mesa, na cozinha, óbvio, porque empregada doméstica nesse país não pode sentar à mesa junto com a família, porque ela é, né, tem que ficar lá no seu lugar, na cozinha, que é o seu lugar, relação casa grande sem sala, ela se constitui, ela é sólida, é uma ação política, é uma atitude política, esse tipo de correlação, de relação social, né, que perdura, que está incrustado nas nossas relações sociais históricas no Brasil. E aí ela esqueceu, ela voltou, André, e Paulo e Elias. E quando ela volta, a patroa dela estava com um cartão de crédito na mão. Isso ela relatando em sala de aula, cara. E a patroa dela falou: olha o absurdo que nós estamos chegando. Além de frequentar a faculdade, você tem cartão de crédito. É isso, cara. Isso esses elementos, eles são emblemáticos, cara. Sabe? Porque você vê, essa elite se colocou contrário a uma política de reajuste de salário acima do nível de inflação. Lembrem que em 64, a primeira atitude dos governos militares foi a política salarial número 10, que segurava o salário mínimo dos trabalhadores para promover um processo de acumulação. E isso perdurou até os anos 90. Né? Isso perdurou até os anos 90 e nenhuma classe média ou nenhuma classe dominante no Brasil e nem os economistas do mercado fizeram protesto ou lembram dessa política quando fazem uma crítica à política de elevação do salário mínimo acima do nível da inflação. E essa posição do Sindicato das Empregadas do Estado de São Paulo é muito emblemática como elas enxergam as empregadas domésticas. E aí, só para concluir essa fala, eu tenho um professor aqui, muito meu amigo, o Vitor Filgueiras, que é um especialista em trabalho, né? E tanto é que eu coloquei o estudo que ele fez lá sobre as condições de trabalho dos aplicativos, né, dos trabalhadores de aplicativos. Ele, cara, ele foi auditor do trabalho. Então, o que ele já fez de resgate, de trabalho em condições análogas, escravo, não está no gibi, no Brasil inteiro. Tanto é que em São Paulo sempre saem reportagens nos bairros da classe dominante de São Paulo com empregados em condições análogas a escravo. Beleza?
Casta. Então, não, acredito o seguinte, que primeiro que existe o Wallace está se reportando da década de 60, né, e a forma como a burguesia brasileira recebeu as primeiras medidas do governo. Só que a burguesia, essa burguesia que tem no Brasil hoje é outra, né? Se vocês forem dar uma olhada na composição social do que era aqueles caras que foram receber o Bolsonaro na segunda-feira, que aplaudiram o que eles eram um tempo atrás e o que são hoje, boa parte deles eram militares da reserva, ou seja, tem uma origem humilde, chegaram oficial do exército, das polícias militares, se aposentaram e abriram empresa de segurança, né? Ou seja, porque é um setor que se expandiu muito com o neoliberalismo no Brasil, né? E foi esse tipo de gente que foi receber o Bolsonaro na segunda-feira, eu acho, né, e ovacionou. O que é interessante é uma mudança da composição desses caras, porque o cara que presidiu o evento, quando eu esqueci o nome dele, ele mora na antiga mansão dos Emílio de Moraes. Ou seja, o capital industrial de cimento, etc, 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 ele virou isso daí que é empresa de segurança. Ou seja, é um serviço que sempre é de baixa qualidade, vamos dizer assim, e que a burguesia brasileira é parte dela. Mas eu acho, Wallace, que o seguinte, isso que você coloca, isso se resolve com uma revolução, tá? Aí você elimina fisicamente essas pessoas, você extirpa da sociedade isso daí.
Isso não é politicamente inviável, né? Digamos.
Não, isso que eu ia falar. Ou seja, eu sou favorável a isso, ou seja, eu não vou fazer média com ninguém aqui, eu sou favorável a uma revolução social, né? Mas enquanto não existem condições para isso, nós temos que trabalhar com as condições que nós temos, que ainda é a existência de um Estado que pode constituir alguma coisa nova a partir dele. Né, dentro dos marcos do capitalismo, né, pode me chamar de reformista, do que quiser, mas eu trabalho com o possível, não com o impossível, né?
Quanto não tem uma revolução, vou só te chamar de raio jaburizador mesmo.
Não, o meu raio de jaburizador. Eu tenho medo desse raio, cara. Eu tenho muito medo desse raio.
Mano. Aí, aos comentários que eu faço nos posts do Wallace, que eu coloco. O Wallace e Eduardo Costa Pinto agora também é vítima disso. AK-47, né? Eu sempre faço esse comentário em post do Jones Manuel, do Wallace, do Eduardo Costa Pinto, porque eu não vou fazer uma tese.
Conta a história do Kalishnikov. Conta essa história para a gente aí, antecipando o nosso curso de...
O Alexander Kalishnikov era um sargento de manutenção de armas do Exército Vermelho.
Pessoal, só um parênteses, isso aqui não é combinado, tá? É perguntas on the spot ao vivo, assim. Vai lá, não.
Sério. A cara é de Alexander Karabinichev, que ele é um sargento do Exército Vermelho, que ele conseguiu... Porque muita gente fala que não existia liberdade de criação dentro das empresas soviéticas, né? E isso não é verdade. Existia muito exercício de criatividade, de invenção dentro das empresas soviéticas. Isso chegou no limite, que isso é outro assunto. Esse cara conseguiu montar um fuzil, vamos dizer assim, que funcionava embaixo d'água, né? Então, por exemplo, o que acontece? Na Guerra do Vietnã, qual que era uma das práticas da Guerra do Vietnã?
Os caras botavam coisa para chover lá nas nuvens, que eu vi isso aí.
Pô. Não, na guerra do Vietnã, o soldado americano matava o Vietcong e jogava o M-16 dele fora para pegar a AK-47. Né? Porque era o fuzil que funcionava em qualquer condição, vamos dizer assim, climática. Né? Então, com essa inovação, ele criou uma capacidade de operacionalidade para o soldado individual de infantaria muito grande. Né?
Mas peraí, que agora eu vou te pegar. Eu fiquei com os ciúmes da sua erudição. Vou falar uma que eu descobri esses dias. Na guerra do Vietnã, os americanos colocavam nas nuvens, acho que algum ácido, de alguma qualidade de sal, que fazia chover mais no Vietnã. Então, eles, para alagar as vias de acesso de abastecimento lá de Saigon, etc. e tal, eles faziam chover, mas daí tinha Kalashnikov. E aí, com a Kalashnikov, você conseguia atirar embaixo d'água, chovendo a puta que pariu. E aí o americano ia lá para pegar essas AK-47, é isso, né?
Não, mas enfim, mas a AK-47, a forma como eu comento alguns posts, quando defendi uma tese pela revolução, agora as pessoas elas querem se falar que são revolucionárias, então qualquer coisa, revolução brasileira, revolução brasileira, revolução brasileira. Quando tem que defender uma tese sobre isso no Facebook, vou lá, AK-47, porque eles não me passam AK-47, ou então venho aqui e defendo um programa, que em outras palavras, o que eu estou propondo aqui é o socialismo, né? Porque talvez somente outro poder político seja capaz de fazer as coisas que eu tô propondo aqui para nós, né? Ou seja, estou falando muito mais sério do que vocês imaginem, apesar de não parecer ser sério, né?
Não, eu estou levando a sério. Eu estou levando bem a sério. Eu estou achando que em breve esse vídeo não estará mais disponível no YouTube.
Vocês falaram em Vietnã? Pô, assisti um filme essa semana, cara. Vale muito a pena assistir. Destacamento Blood, do Spike Lee. É muito bacana, cara. Né, porque ele vai mostrar um pouco a realidade do Vietnã, a perspectiva, né, dos negros que foram para a guerra. Foram 30%, 33% dos que foram à guerra do Vietnã são pessoas negras, e geralmente quando se é tratada a guerra do Vietnã pelos norte-americanos, né, é por Hollywood, é retratado por o Sylvester Stallone, Rambo, Chuck Norris, entendeu? E os caras negligenciam deliberadamente, né, como que latinam. E eram todos buchas de canhão, diga-se de passagem. É muito bacana o documentário, cara.
Qual que é o nome, Wallace, de novo?
Destacamento Blood. Tá no Netflix.
Tá. Pessoal, eu acho que a gente deve acabar, porque o pessoal não tá curtindo a live, tem pouquíssimas curtidas, o pessoal não tá compartilhando, acho que o pessoal não tá curtindo, é melhor acho que talvez a gente acabar. Mas antes, eu queria compartilhar aqui com vocês, nenhum dos três aqui sabe que eu vou fazer isso, é sempre arriscado, mas eu sou um amante do risco, sempre principalmente aqui à distância, e eu vou colocar para vocês... Vocês são fantásticos, todos vocês que nos seguem, vocês nos dão não apenas energia e motivação, mas vocês também trazem os talentos de vocês para enriquecer o nosso programa. Né? Então, eu venho sempre citando as pessoas que nos ajudam a deixar o programa visualmente, mesmo no, na dimensão audiovisual mais rico, e essa semana a gente recebeu um presente, né, do Subacolino. Quem puder depois entrar lá no perfil dele do Instagram, ele fez aqui pra gente um vídeo com uma historinha muito interessante, né? Porra, com vídeo? As personagens que a gente criou aqui, vejam lá. Esse foi, então, o Subacolino fazendo aqui,
cara, puta, esse
vídeo aqui, fantástico, essa animação, caralho, o Elias, né? Terminando, dando um cavalo de pau no transatlântico, como ele sempre faz aqui com a gente, sem programar nada. Gente, não é assim que o Elias chega e fala assim, ó, pessoal, vou falar um negócio lá que vai chocar vocês. Ele nem avisa, ele saca do nada ali, tirou o armário.
Fala o nome aí do artista.
Bom, então, o nome dele é Subacolino.
Ficou emocionado, cara. Estava até rindo e chorando ao mesmo tempo.
Fantástico. Aqui. Então, bom, a gente agradece. Gente, a gente fica assim, realmente assim, muito feliz, assim, porque vocês fazem essas coisas de maneira espontânea, trazem para a gente realmente fica emocionado. Assim, eu nem acreditei quando eu vi isso, né? O Wallace que descobriu no Insta, depois passou, eu fui conversar então com o autor. Então, entrem lá, deem uma força, porque. Né, uma galerinha que está fazendo um monte de coisa legal, que tem uma visão alinhada de desenvolvimento com a gente, porque muita gente não aguenta nem ouvir o que a gente fala. Né? Então, imagina. Assim, quando você encontra alguém que tem um monte de talento, mas está alinhado também com um projeto de desenvolvimento nacional, que quer uma visão diferente, acho que vale a pena a gente dar uma força. Tá? Então fica André, aqui o nosso agradecimento demais ao Subacolino. Fala, Elias.
Eu acho que existem valores, por exemplo, nós quatro, assim, para quem não conhece, nós somos diferentes, assim, no sentido do campo das ideias, nós temos diferenças, assim, Ninguém aqui compartilhamos uma visão de mundo semelhante, nós somos escolas de pensamento diferente, tá? Agora, tem uma pessoa entre nós que eu acho que merece uma homenagem. Primeiro que são, e vieram quatro, nós somos quatro amigos, ou seja, nós nos gostamos, nos toleramos, né? Nós desabafamos os nossos problemas entre nós, as nossas alegrias, não é? E é uma amizade sincera, ou seja, algo que é muito difícil no mundo de hoje é você encontrar quatro pessoas que pensam diferente, que vieram de escolas de pensamento diferente, de formação política diferente, e que se gostam, e rola uma admiração mútua entre a gente. Agora, nada disso estaria acontecendo se fosse o Paulo Gallo, né? Ou seja, o Paulo Gallo é o cara que nos uniu. O Paulo Gallo é o cara que nos...
Para que eu já chorei com o filme aqui, para.
Não, cara, eu falo isso, isso eu falo porque eu comento...
Ele é o pivô, ele é o grande Gomes. Se um dia a gente for culpado de algo, não vai ser o Paulo, vai ser a gente mesmo, mas você é o culpado
por a gente estar junto. Não, porque o Paulo, por exemplo, eu sempre comento isso, que nós temos nossos projetos e tal, e o Paulo é o último a saber, porque o Paulo gosta das coisas prontas, né, sabe, no bom sentido da palavra, né, ele é um realizador, né, e é o cara que conseguiu juntar a gente, cara, então, o grande presente que eu tive na pandemia foi você, foi a... Essa possibilidade
encontrar
um universal particular entre nós, né?
Cara, obrigado, eu agradeço muito a homenagem, mas eu queria dizer que vocês se auto-juntaram, e eu junto com vocês também.
Processo Paulo, completo. Segundo o Nino Costa, Paulo, você está chorrindo. E eu acho que essa é uma boa definição, e isso é verdade. O Paulo, ele já está aqui há anos nessa rede, sozinho, tomando porrada de tudo quanto é lado. Né? E ele foi um grande empreendedor da nossa vinda para cá. Ele é um aglutinador, ele é um hub, né? Dentro da teoria das redes, o Paulo Gallo é um hub, né? Então ele aglutina pontos e nodos.
O Wallace Moreira é um baita economista da Federal da Bahia, né? Ou seja, se não é o Paulo e tal, também estaria lá dando aula lá e.
Cara, então eu vou me gabar de uma coisa. Eu sou um bom olheiro. Né?
Né? E eu sou comunista, ou seja, o único lugar que eu sou aceito, assim, fora do meu partido político, mas, aliás, é uma discussão hoje sobre liberdade acadêmica, né? As pessoas defendendo liberdade acadêmica, né? Eu não acredito nisso. Eu acho que essa questão da liberdade é política, sobre tudo. Porque o fato de ter filiação partidária, de me autodenominar comunista, fecha a porta para mim, assim, em vários lugares. As pessoas fazem de conta que toleram, puta, legal e tal, comunista de estimação e tal. Agora, com vocês, com vocês, é totalmente diferente. Porque com vocês também me sinto vontade de ser um comunista heterodoxo, né? Eu sou nacionalista, eu sou um desenvolvimentista. Eu
não sou até de keynesiano já te chamaram, imagina, que absurdo.
Não, sim, exatamente, eu faço keynesiano, sabe?
Keynesiano pelegão aí, o marxista pelegão, fica defendendo.
Não, teve um aluno que um dia chegou para mim, um aluno meu clássico, né? Rafael, assim, o nome dele é Rafael, um aluno brilhante, você não passa de um pós-keynesiano com tendências socialistas. Eu falei, pô, legal, cara.
Não, o que o Elias sofre no Twitter, né, Elias?
Maravilhoso.
No Twitter, o Elias é chamado de todos os nomes, assim.
Não, a direita e a esquerda me bate, né, sabe? Não, fora os vídeos que fazem, eu vejo os comentários a meu respeito, assim, alguns vídeos que fazem sobre mim, tem vídeo sobre mim na internet, viu? Quiser buscar, tem gente que se dedicou a fazer vídeo sobre mim, né? Cara, os comentários a meu respeito das pessoas, que eu sou isso, bandido, picareta, não sei o quê... direita, é uma maravilha, cara. Enfim,
você tem por isso, gente, é por essas e outras que é muito importante, a gente fica realmente assim, emocionado quando a gente recebe essas, porque pra gente isso é uma declaração, né? É a pessoa dizendo assim, olha, eu dediquei meu tempo, imagina o tempo, né, que o Kino aqui, que tá acompanhando a gente, dedicou para fazer isso. Então, realmente, eu faço questão de tudo que vocês mandam para a gente, né, o Elias, o Paulo, o Wallace, todos nós, a gente divulga, faz questão de levar isso adiante, porque isso é uma corrente, vocês alimentam a gente tenta oferecer o que a gente tem de melhor para vocês, para tornar esse ambiente muito sufocante, minimamente suportável, não com aquela esperança tola, assim, ingênuo, mas do sentido de esperançar, de a gente ter um plano, de discutir as questões que hoje estão colocadas, para uma vez, né, que essa longa noite passar, que que a gente consiga ter algo para apresentar para a sociedade brasileira, que já está muito machucada. Né? A gente está vendo aí, são séculos de escravidão que não tiveram os seus traços eliminados por completo. Né? Então, elas ainda existem. E, para já encaminhar para o final, vocês gostariam de fazer comentários finais antes da gente ir para o momento lírico ou vocês estão satisfeitos?
Eu queria só fazer um comentário assim, cara.
Vai lá.
O que o Elias falou tem muita verdade, entendeu, cara? Assim, o Paulo, ele é uma figura extraordinária.
Pô, vocês têm que próxima vez
que vocês me avisam. E de uma generosidade. Pessoalmente. Em todas as lives, cara, que eu faço contigo, eu sempre falo isso, né? Porque você é muito generoso, cara, né? A gente teve o primeiro contato, você me convidou para a gente fazer o curso sobre a Coreia, né? E de uma generosidade brutal, né? E com isso a gente construiu uma relação, né? Eu, você, o Elias, o André, com nossas diferenças, cara. Obviamente, nós temos um processo de formação diferente, e isso implica e também ter visões diferentes de mundo, mas que nos respeitamos muito, entendeu? Inclusive, em muitos momentos, as pessoas podem não acreditar, mas em muitos momentos daqui do programa, a gente às vezes está com problemas de ordem pessoal, ou não está muito bem emocionalmente, dado, né, tudo que vem se passando, e a gente se alimenta aqui também, entendeu, cara? Em trocas de ideias, de ter feedback das pessoas, isso é muito importante. Né? Então, cara, você promoveu esse processo de encontro, e eu também exalto a figura do André, cara, sabe? Em coordenar, né, o programa todos os domingos, o André tem família. Então, muitas vezes, o André abdica de tudo isso para estar aqui com a gente, entendeu? Para coordenar esse programa. O Fernando Ferro, que é o nosso amigo, né? Um amigo nosso também, fez esse comentário, né? Que você, Paulo, conseguiu juntar esses quatro grupos e o André vem administrando o programa, né? Sem nenhum processo, nenhum problema de ego, qualquer coisa do tipo, cara. E eu acho que isso é muito importante, porque no nosso mundo, no mundo acadêmico, se tem uma coisa que predomina muito nas relações entre as pessoas, é o ego, cara. E ego é uma coisa extremamente problemática para ser administrado, né? Então, eu admiro muito isso, assim, cara. E sou muito grato tanto a você, né, que nos colocou nesse processo, construção que nós fizemos ao longo desse período aí.
Bom, o único problema de ego que eu tenho aqui é que eu quero chegar até vocês. Quero subir o nível até onde vocês estão. Esse é o único, mas é só meu.
Que isso,
Paulo?
Cara. Não, cara, que eu tô emocionado aqui, não sei o que falar.
Que bom, se a gente tivesse, a gente ia te dar um abraço.
Tô achando que vocês combinaram.
Um abraço que o Elias tá esperando já faz muito tempo, né, Elias? Já pensou? Esse dia vai ser... A gente tem que filmar esse dia. Porque quem tá chegando aqui hoje não sabe que a gente nunca se encontrou os quatro.
É verdade.
Então, assim, eu acho que o Paulo já encontrou todos, eu não sei se encontrou o Wallace.
Não, o Wallace nós, nunca com ele, não.
Mas só nós nunca nos encontramos os quatro.
Comigo não, né? Com nenhum de vocês eu nunca encontrei. Mas isso não vai demorar, só não aconteceu por causa da pandemia, né, cara? Mas isso não é problema, assim, isso vai acontecer.
Não, cara, eu sou um cara que eu dependo de praia, de Corinthians e de amigos, né, cara? E são três coisas.
E de China, porra.
Não, sim, mas, cara, às vezes eu ando muito para baixo, minha companheira fala com ela, fala, pô, eu tenho saudade dos meus amigos, cara, entendeu? Eu quero abraçar os meus amigos, quero estar com eles, enfim. E hoje vocês são minha família também, né? Então, enfim.
Vocês tá junto também aí. São a minha. E a gente vai fortalecer cada vez mais essa família. A gente já tem uma família de milhares de pessoas que acompanham a gente, que partilham deste afeto em prol do nosso Brasil. E a gente quer cada vez mais elaborando esse projeto de nação que, infelizmente, se vê hoje, né, sem nenhum. Então, sem mais delongas, eu vou passar para aquele que é o meu momento favorito, não porque eu que falo, mas porque para mim é o momento em que a gente meio que dissipa um pouco, né, dessa energia que muitas vezes é densa na nossa discussão e a gente traz a sabedoria dos nossos ancestrais. Para hoje, gente, eu trouxe aqui um livro...
Tem umas novas sessões aí que eu reparei.
Sempre, eu vou ajustando. Eu ainda preciso encontrar a mão branca roubando uma seringa, mas assim que eu encontrar, eu ponho aqui, porque este é um protesto necessário. dado novamente a elite, vamos dizer, pouco edificante no que o Wallace colocou. Eu trouxe aqui para a gente ler, né, um livro que vocês já vêm me pedindo há muito tempo, que é o Torto Arado, né, então, que foi premiado com o Jabuti, né, do Itamar Vieira Júnior. É um livro que eu, como sempre, eu leio muito depois do hype que o livro tem, assim, eu geralmente não leio na hora que sai. Mas esse livro tem várias citações, eu vou fugir da citação que o Pedro Bial leu, porque aqui é o Conexão Xangai, então eu não vou ler a mesma, mas a que ele leu é muito boa, mas eu quero ler a outra que explica por que que o livro chama Torto Arado. Eu evitei ler outras que dessem spoiler, porque esse livro ele tem múltiplas camadas. Quem quiser, eu fiz um breve comentário típico de economista, de quem não entende nada de literatura, sobre o livro lá na minha, no meu perfil do Instagram. Então vamos lá. Isso aqui, esse momento, é a Belonísia discutindo, contando um pouco a sua história, né, e a história da sua família. Né, e ela diz o seguinte: ainda me recordo da palavra que escolhi, arado. Me deleitava vendo meu pai conduzindo o arado velho da fazenda carregado pelo boi, rasgando a terra para depois lançar grãos de arroz em torrões marrons e vermelhos revolvidos. Gostava do som redondo, fácil e ruidoso que tinha ao ser enunciado. Vou trabalhar no arado, vou arar a terra. Seria bom ter um arado novo, esse arado está troncho e velho. O som que deixou minha boca era uma aberração, uma desordem, como se no lugar do pedaço perdido da língua tivesse um ovo quente. Era um arado torto, deformado, que penetrava a terra de tal forma a deixá-la infértil, destruída, dilacerada. Tentei outras vezes, sozinha, dizer a mesma palavra e depois outras, tentar restituir a fala ao meu corpo para ser a Belonísia de antes, mas logo me vi impelida a desistir. Nem mesmo quando o edema se desfez, consegui reproduzir uma palavra que pudesse ser entendida por mim mesma. Durante todos esses anos, somente quando estava só, e mesmo assim muito raramente, ousava dizer algo. Era um tipo de tortura que me impunha de forma consciente, como se a faca de Donana pudesse me percorrer por dentro, rasgando toda a força que tentei cultivar desde então. Como se o arado, velho e retorcido, percorresse minhas entranhas, lacerando minha carne. Se esvaía toda a coragem que tentei me investir para viver naquela terra hostil de sol perene e chuva eventual, de maus tratos, onde a gente morria sem assistência, onde vivíamos como gado, trabalhando sem ter nada em troca, nem mesmo descanso, e as únicas coisas a que tínhamos direito era morar lá, até quando os senhores quisessem e a cova que nos esperava fosse cavada na viração, caso não deixássemos água negra. Então, para vocês verem a densidade desse livro, a beleza da poesia, muitas vezes, né, em cima de algo que, infelizmente, o nosso país ainda vive, eu deixo aqui a dica de leitura para vocês mergulharem nesse livro que é fantástico e que vocês, cada vez mais, elevem a visão de vocês sobre o Brasil para que a gente possa sair desse atoleiro em que a gente se encontra. Um grande abraço para todo mundo, gente. Muito obrigado pela participação. Obrigado, de vocês. Obrigado. Paulo, Wallace, valeu. Elias, todo mundo que nos acompanhou aqui, vocês são demais. Fiquem bem, boa semana, até a próxima.